Rápidos Cast. Agora.
Olá, bem-vindos ao Rápidos Cast, é o podcast brasileiro de Magic comigo, MP, e com o Eli.
Fala, MP, pessoal, tudo tranquilo?
Começando aí na segunda marcha já esse podcast, porque ele vai ser longo, hein, cara? Hoje a conversa é com o melhor brasileiro classificado no Latam Challenge, o Mário. Isso, aquele Mário. Mas isso é lá na fase principal, ele, calma, segura aí que antes tem bastante notícia, tem spoiler, preços e uma fase de combate bem especial também para os jogadores de formato eterno, hein? Ah, suspense. Bom, eu acho que um outro suspense também é sobre aquele sorteio, né, que nós prometemos aí, tem bastante coisa naquele sorteio, você lembra?
Sim, é o sorteio do Natal MTG.
Isso aí, ele tem um kit de pré-lançamento de Zendikar, né, com uma promo também, mais uma outra surpresa dentro. Você quer dar agora o resultado ou quer dar lá na fase final, Eli?
Ah, vamos fazer suspense, né, que pra quem ganhar vai ter que caçar, né, onde tá o sorteio, então vai ter que ouvir tudo.
Direcionem seus xingamentos para @pauperview. Quem quiser falar com a gente, que não seja xingamento, tá, por favor, o e-mail é hackdoscast@gmail.com, o Twitter é @hackdoscast, por que hackdoscast ali?
Que aqui é BR.
Aqui é BR, então lá no final o resultado do sorteio, tá? E uma outra coisa, uma tradição aqui é o quiz da semana, e o quiz da semana dessa vez é qual foi o primeiro produto direcionado a Commander e em que ano ele saiu? Esta eu acho que é fácil, apesar de dar um pouco de deprê quando você descobre que faz tanto tempo assim.
Mas o quiz da Submagic?
Que mancada. Eu tô variando, velho.
Ah, tá, entendi.
E eu acho que é isso, né? Vamos lá pra fase de notícias.
Bora!
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Cara, Kaldheim chegou com tudo, hein? Já tivemos alguns spoilers, um pequeno teaser aí, né? Acho que tem que deixar o pessoal hypado durante o Natal Novo pra ninguém esquecer de Magic. Então a gente vai comentar aqui algumas coisas. E uma curiosidade ali, eu pesquisei um pouquinho sobre Kaldheim, né? Que eu imaginei que essas palavras tivessem alguma coisa de dica aí sobre a coleção. E olha só, Kald, em norueguês, é a palavra que significa frio. E Heim, em islandês, que é um país lá do norte do Atlântico, né, também, um país frio, significa casa. E se você colocar um sufixo ur, né, Heimur, significa mundo, é como se você amplificasse a casa, né. Então é a casa fria, o lar frio, ou o mundo frio, Kaldheim, né. Eu acho que não é por acaso, né? Deve ser proposital isso. O problema que eu vejo é o seguinte, né? Pode ser que os personagens das artes que nós vimos estejam usando casacos e tal, apesar de ter um planalto ali sem camisa, né? Mas dá a impressão de que tá frio lá em Kaldheim mesmo. Mas cadê os terrenos nevados, né? Sim, nós vimos muita coisa já da edição e nada nos indica que nevado será um tema, tá? Inclusive, eu duvido muito depois do que foi revelado, né? Da profundidade aqui de temas que eles colocaram, seria muito complexo ainda colocar temas nevados, o que é um pouquinho decepcionante, hein, Eli?
Eu acho que eu esperei que, né, fosse o tema nevado já fosse evidência, né? Claro que com algumas outras coisas, mas me parece que se for ter algo nevado, não vai ser com a relevância que foi nos outros sets. Talvez coloquem terrenos nevados ali, mas ali a quantidade de permanentes que se importem com terrenos nevados seja mínima. E o que eu não acho que vale a pena é gastar, né, uma mecânica interessante para algo secundário ou terciário. Né?
Eu acho que não aparece mesmo, porque olha só, eles já revelaram saga multicolor, né? Sagas nesse ponto é uma mecânica decídua já, né? Não é evergreen, mas é decídua, porque todo plano que tiver uma história épica, baseada em mitologia, ou for revisitando um plano que a gente já conhece, né, como história consolidada, acho que eles têm todo o direito de trazer sagas. Mas teremos deuses, já cartas modais dupla face, anões e amorfos como tipo de criatura, tesouros voltam e morfoloides voltam. Né? Eu sabia que na mitologia o Loki ele podia mudar de forma, mas não sabia que outros seres dessa mitologia podiam mudar de forma a ponto de morfoloide, né, ser um tema aqui. Para quem não lembra, Morpholoid é uma habilidade que algumas mágicas e criaturas tinham, tá? Que dizia, este card é todos os tipos de criatura a qualquer momento, tá? Então, se você tem ali um Tarfire, que é um choque, que tem o tipo de criatura Goblin, e você tem uma Matrona Goblin, você pode buscar o Tarfire no seu deck, sim, apesar de ele nem ser uma criatura, tá? É, ele pode, né? Depende. Às vezes a carta diz, busque por uma criatura do tipo Goblin ou busque por um Goblin. Então, se for busque por um Goblin, você pode buscar, sim. Essa eu não esperava, ele. Morpholoid me surpreendeu. Não.
Morpholoid surpreendeu também. Eu acho que os anões me surpreendeu um pouco, não porque eles não poderiam existir, mas pelo enfoque que deram em anões. É, também tem algo relacionado a veículos, então me parece que essa questão de artefatos e veículos vão estar intimamente ligados a anões, então acho que é por isso que acabaram trazendo. Mas realmente Morpholoid foi algo que me surpreendeu. Ainda não consigo avaliar se positivamente ou negativamente, mas a carta, uma das cartas aí que saíram é bem boa, né? Então ela vai ajudar outros formatos, mas me surpreendeu também.
Pois é, cara, então vamos lá, né? Mais novidades também, né? Nós temos dois planinautas além do T-Bolt e da Kaia, tá? Dois planinautas novos que vamos conhecer neste plano. O Nico Ares, que é um planinauta de gênero não binário, e ele vem de Teros, plano original dele, tá? E o outro é o Tivarkel. Esse sim é um original de Kaldheim, tá? E ele é um elfo. É o primeiro planinauta elfo depois da Nissa?
A Freyalize não é elfa, né?
Ah, bem lembrado. Eu não sei, eu acho que não.
Ela tem tema de elfos, mas eu acho que ela mesma não é elfo.
Nesse ponto, ela é tão verde, mas tão verde, que pode ser elfo mesmo.
Tá? Ninguém vai discutir se eu tiver com essa dúvida.
Não, imagina. Vou começar os spoilers reclamando de uma coisa aqui. Nós temos as quatro trilhas já, o nome delas, tá? Só que elas não são trilhas. Eu acho que foi um erro de tradução, tá? Todas são chamadas de sendas. Tá. Mancada, né? Já tivemos um erro de tradução bizarro com o Cal Sola em. Onde foi isso? Foi em Commander Legends? Acho que foi em Commander Legends, né? Foi chamado por outro nome em vez de ser chamado por Cal Sola, um personagem já conhecido. E não sei se a empresa, se a equipe que fez a tradução dessa coleção não tinha conhecimento da antiga ou não tinha orientações específicas, mas ela traduziu as quatro Dual Lands restantes por sendas e não trilhas, tá? Para quem tem toque já é um problema, mas mesmo para quem não tem, né, é um ciclo que parece que não foi completo. É esquisito, né? E demonstra, assim, para uma empresa que teve tanto cuidado sempre com as palavras, né, um escorregão, né, cara? Meio chato, um, eu não, né, gostei.
Mais um escorregão em relação à tradução. Não sei, parece que, tipo, estão alternando as empresas, equipes que fazem isso, porque, assim, não tem explicação. O nome dos terrenos em inglês é o mesmo, não teve mudança. Eu até fiquei olhando as artes, comparando para ver se, porventura, eles quiseram realmente, foi de propósito usar uma palavra diferente, porque tem alguma coisa diferente nas artes, né, na combinação das cores, mas, cara, nada justifica a mudança de nome, a não ser um erro.
Atrapalha um pouco, agora não dá mais para chamar de trilha, tem que chamar as outras de senda também, é meio zoado. Eu gostei do símbolo da coleção, cara, é um machadinho, né, eu gostei bastante desse símbolo, fazia tempo que eu não vi um símbolo tão legalzinho também.
O que tá me deixando confortável é que os símbolos estão ganhando complexidade em formas, mas eles não ficam confusos, não ficam um na carta.
A mensagem é simples, né, e é bem distinguível também. Vamos começar pela pira dos heróis, então. É pira, tá? Cuidado. não confunda, tá? É um artefatinho raro, 2 manas para baixar e 2 para ativar a habilidade. Você vira ele, sacrifica um bicho e procura por um bicho com o mesmo tipo que custa 1 a mais e põe no seu deck, tá? Põe no seu no campo de batalha, tá? Procura no Grimório e põe no campo de batalha. É um pod, tá? Um Burfing Pod. Tem que fazer como feitiço, sim, tá? Mas as comparações são óbvias com o Burfing Pod, né? É restrito a tipo de criatura, mas é bem interessante ali.
O fato de restringir ao tipo muda bastante, no meu ponto de vista. Evita alguns problemas, principalmente no T2 e provavelmente no Pioneer, mas é uma carta forte. Essa mecânica de pod sempre foi trabalhada de alguma forma, mas ou ela era uma porcaria, como a criatura lá, que esqueci o nome, da... Como é que é o nome da...
Qual?
Aquela criatura que... É, o G, que sacrifica também...
Ah, eu esqueci também.
Mas acho que todo mundo deve saber qual que é. E o Burfing Pod, obviamente, né? Então, assim, eram os dois extremos. Nada no meio ali, né, conseguia atender. Espero que o Pira dos Heróis consiga fazer isso de forma que seja útil, mas sem ser quebrado, né?
Eu acho que restringir o tipo de criatura é uma restrição maior do que as pessoas estão imaginando, tá? É, um mérito dos decks de pod é que eles eram toolbox e a diversidade de tipos de criatura permitia que o deck colocasse apenas criaturas que faziam alguma coisa quando entram e ou quando saem de jogo também, tá? Aqui tem poucas tribos que fazem esse tipo de coisa. Espíritos é um deles, humanos pode ser também, tem muito humano hoje em dia que faz alguma coisa quando entra em jogo, tá? É, então acho que fica meio que restrito a essas duas.
O que eu acho legal de humanos nesse caso é que tem vários humanos que ainda tem aquela regra antiga de que quando entra tá numa frase e quando sai tá na outra, né? Então você consegue fazer em resposta e só fazer o trigger quando entra.
Não entendi o que você quis dizer.
Tipo o... efeitos igual o Journey to Nowhere.
Quando ele entendi. Entra, sacrificar o humano antes de...
É, sacrifica antes de...
Bom, você tem que ter um Sec Outlet, porque a habilidade da Pira dos Heróis é como feitiço. Assim
é
como feitiço. Um Buffy Pod.
É verdade, como feitiço. Então não vai funcionar.
Mas eu acho que só essas duas tribos conseguem fazer alguma coisa. E se fizer, vai ser bem bom, né? Apesar da habilidade ativada custar uma a mais em comparação com o Burfing Pod, eu acho que pode fazer bastante coisa assim, tá? Se você conseguir montar um toolbox legal. E o que faz a saga multicolor, Eli?
O confronto dos Scalds é a nossa saga multicolor aí, ela é duas e uma Boros, né? E o capítulo 1, você exila os quatro primeiros cards do topo do seu Grimório, até o final do turno você pode jogar esses cards. E o capítulo 2 e o 3 são iguais, toda vez que você conjura uma mágica neste turno, coloca o marcador +1/+1 da criatura-alvo que você controla.
Você não acha que é uma solução decente para dar vantagem de carta para o vermelho e para o branco?
Sim, eu acho que mesmo estando vinculado ao vermelho ainda, o branco ganha uma ferramenta bacana para vantagem de cartas, né?
Sim, o branco sempre teve dificuldade para isso, né?
Sim, e o vermelho tem trazido bastante essa... Está sendo forçado essa... questão de exilar cards do topo, né, como a forma de compra de cartas do vermelho.
E nisso, assim, acho que de longe, né, não é a melhor carta que a gente viu. Iluminar o palco por uma mana é capaz de exilar duas. Esse aqui você tem que pagar quatro manas, sendo duas cores, para exilar quatro, né, acho que não vale tanto a pena assim. Mas, sim, né, esse efeito é muito poderoso e tá na curva 4. Sabe que companheiro tá na curva 5 ali?
É o Iorion, né?
O Iorion, que blinca, né? Então ele pode blincar. Isso aí te dá mais 4 cartas de vantagem, tá? Considere o quê? Que duas, uma ou duas dessas cartas serão terrenos, mas mesmo assim, né? Bastante.
Sim, sim. O que eu acho bacana nessa questão é que é uma carta que fornece vantagem de cartas numa temática, numa ideia de um deck que não perde agressividade, né? O capítulo 2 e 3 faz aí seus bichos ficarem maiores, então você se aproveita dos cards exilados para conjurar mais mágicas e assim crescer mais as suas criaturas, né?
Isso é orgânico, né? Você vai conjurar essas mágicas porque você só tem o próximo turno para jogar. Então, naturalmente, você vai crescer um bicho, né? Mesmo que você não tenha bicho, você vai baixar um bicho e depois vai jogar outras mágicas. Então, acho que tudo casa muito bem. Acho que a carta não é exageradamente forte, não, mas ela é bem forte. Pode até ver jogo no Standard, viu? Ele, por conta dessa vantagem de carta aí em cores que raramente tem. Acho que só por isso já é um motivo para testar.
Sim, eu acho que ainda a Core Boros ainda tá meio perdida atualmente, né? Acho que o último deck Boros que funcionava ok era o deck de pluma, né? Que inclusive essa carta poderia jogar bem no deck de pluma, apesar de que o custo 4 vai fugir um pouco do resto do deck, né? Que a ideia é jogar cartas de turno 1 e de curva 1 e 2, né?
Mas no eventual deck de pluma, os capítulos 2 e 3 são bem relevantes.
Então, eu acho que é uma ideia um pouco diferente do que a gente viu, que é aqueles decks de curva baixa. Mas se a gente se for possível montar um deck de até curva 4 ali mais agressivo, a gente viu que o Standard comporta esse tipo de decks, né? Os decks Gru têm mágicas, tem criaturas mais parrudas, né, de custo 4 ou 5.
Sim, sim.
E você, mesmo assim, você não perde agressividade, né? Você consegue se manter atacando aí, né? Mas vamos ver o que nos espera aí, né?
Falando em se manter atacando, temos a Magda, criminosa intrépida. Ele é um anão amok e ela quer que você ataque. É um anão que tá pilotando um dragão ou dragonete. Então já dá para ver que é de respeito, né? É uma anã, na verdade. É, e ela é vermelha, uma e uma vermelha, 2/1 apenas. E ela é um lord ali. Os outros anões que você controla tem mais um, mais zero. Ela é uma lendária, né? Então pode jogar como comandante. E diz assim, toda vez que um anão que você controla for virado, cria uma ficha de tesouro. Já tá ótimo, né? Ela atacou ou ela tripulou um veículo, põe uma ficha de tesouro. E outra coisa, você pode sacrificar 5 tesouros para procurar no seu grimório por um artefato ou dragão e colocar no campo de batalha. Tá? É legal, cara. Legal. Você tem outras formas de criar tesouros em histórico, em commander, né, em formatos eternos. Então já tem alguma coisa aí, mas ela mesma já é uma fábrica de tesouro. Né? Imagina que você tem já diversas criaturas e pretende atacar com elas de qualquer jeito, você baixa a Magda e já dá um Alpha Strike aí, cria umas 3 ou 4 fichas de tesouro, já ficar perto de ativar a habilidade ativada dela.
Sim, eu particularmente não gosto de lords que deem mais um, mais zero. Eu gosto de efeitos equilibrados, mais um, coisa do tipo. Não vejo sentido nisso, mas eu entendo que pro T2 talvez seja um pouco mais complicado, até porque ela não é só um lord, né? Ela tem 2 efeitos aí bem relevantes pro resto. E o fato de ser lendária ajuda os comandeiros, mas atrapalha o uso, né, dela aí num deck temático. Mas, enfim.
E
falando de deck temático, né?
É uma das melhores criaturas que nós vimos até agora, né?
O Andarilho dos Reinos é uma criatura aí metamorfo, 2 genéricas e uma verde, 2/3. Ele tem morfoloide, né? Então ele é de todos os tipos de criatura. Conforme ela entra no campo de batalha, você escolhe um tipo de criatura, você pode olhar o topo do seu grimório a qualquer momento, e você pode conjurar mágicas de criatura do tipo escolhido do topo do seu grimório. Então aí os jogadores de elfos já estão adorando.
É uma carta ótima, né? Um vizir da Menagerie só para um tipo de criatura. Eu tô um pouco amedrontado e um pouco excitado também com o fato de morfoloide estar voltando. Você vai ter mais cartas na curva, né? Mais diversidade de morfoloides, mas sempre tem o risco de algum quebrar algum formato, né? Que já tem um deck tribal jogando. Este aqui, no caso, eu acho que é safe. Uma coisa importante de morfoloide estar voltando é que a mecânica de grupo que nós vimos em Zendikar e talvez venha lá no meio do ano em Forgotten Realms, né? É uma mecânica que, pelo menos em Zendikar, ela foi protagonista do Limitado. Inclusive, ela cresceu muito no Limitado, virou a mecânica mais importante, além de dupla face, né? Superou cartas dupla face no Limitado. Mas ela não chegou a ver jogo no Standard, tá? É uma mecânica fraca, exige que você construa uma mesa. Agora, com a entrada de Morfoloides, a gente tem que ficar atento, né? Talvez as cartas de grupo ganhem bastante relevância. Dentre elas, acho que a melhorzinha, ou uma das melhorzinhas, é o bichinho branco de uma mana, né? Aquele clérigo, acho que é clérigo, uma mana em 2 e tal.
Archpriest of Iona, eu acho, uma coisa
assim. Isso, alguma coisa assim, esse cara é legal. Mas é só um adendo aqui, porque, lógico, esse cara específico, o Andarilho, ele não entraria em um deck de grupo, porque ele só visa um tipo de criatura, e você quer ter o máximo daquele tipo de criatura possível para poder maximizar essa vantagem de carta aí que ele te proporciona. Por 3 manas tá ótima habilidade, né? Tá fechado no verde. Então você falou bem, ele é elfos, né? O pessoal deve pensar muito em elfos.
Acho que o Pioneer ganha uma ferramenta bacana também, né? Eu acho que a gente ainda tem um problema para decks de temáticas, né? De criaturas aí, tribais, né? É a palavra que eu tava procurando, pro Pioneer. Ainda mais no verde, né? Não tem um deck de elfos rodando no Pioneer e tal. Ela poderia ver jogo no Espíritos, talvez, porque ela é verde e o Band Espíritos ainda joga e ela cai no Company, né? Então,
Tá.
Eu não vejo assim, é perfeita. Não é, mas é algo que ainda é possível de se pensar, né? O problema é que você precisa dela no campo para ela ser boa, né? Então, os Espíritos normalmente tem alguma coisa relacionada mais a ETB, né? Então, talvez possa dar espaço aí para outro deck tribal.
Tritão hoje é uma tribo Sultai também, então poderia
sim,
ser também
sim, Tritão. O Tritão acaba sendo bem forte, né? Porque tem uma curva baixa e se aproveita muito de outras criaturas entrando, né?
E o pessoal tá falando que essa carta é mandatória em Commander Tribal, eu não sei não, viu, Eli? Porque com o passar do tempo você vê que tem várias cartas que são mandatórias em Commanders, né? Num Commander, às vezes, você quer ter acesso, por exemplo, apesar de ser um Commander de Elfo, você quer ter acesso ao Titã Verde, ou a um Deus Verde, sabe? Alguma coisa assim. Então nem todas as criaturas serão daquele tipo. Então, se você puder jogar algo que tem esse efeito, mas que não olha pro tipo de criatura, como o Vizir da Menagerie, seja melhor, né? Acho que é Vizir do Bestiário, em inglês é Vizir of Menagerie. Acho que aquela carta acaba sendo melhor, né? Porque ela abrange todo tipo de bicho. Então, não sei se é bem isso, não. Não sei se precisa comprar, correr atrás, não. Principalmente se quem já tem uma pool de Commander muito bem desenvolvida, eu acho que pode pensar um pouquinho antes, tá? E a próxima carta é um Planalto. O primeiro Planalto revelado pra gente é Kaia, vírgula, a Inexorável. 5 manas ali, 3, uma preta, uma branca, entra com 5 marcadores. Ela tem um -3 ótimo, cara, ela se protege, né? Exila permanente alvo que não seja um terreno. Então você exila um Planalto, ela dá uma do que? De Nicobolas ou de Ugin, né? Exila qualquer coisa que não é terreno, ótimo. Ela tem mais um que é meio zoadinho, né? Tipo, ela coloca um marcador em um bicho, e aí quando esse bicho morre, você volta ele pra sua mão e coloca uma ficha 1 voar no lugar dele, tá? E ela tem uma ultimate, um -7. Você recebe um emblema que no início da sua manutenção você pode conjurar uma mágica lendária da sua mão, do cemitério ou entre os cards exilados, sem pagar o custo, tá? Ela pode atingir esse limiar logo, né? Ela entra com 5 e tem um -1, então logo em 3 turnos ela atinge aí o suficiente para dar ultimate. E eu acho que o padrão de jogo da Kaia vai ser muito bom, muito comum, né? Em dar um -3, depois -1 e depois -3 novamente, porque a habilidade realmente é muito forte de exilar qualquer permanente.
É uma combinação de cores que deu uma caída, né? O último deck BW que tava jogando mais era o Condom Foretold, né?
Ainda tá ele, mas esse deck cresceu bastante.
Né? Mas assim, é uma carta que não combina muito com o deck, né? Pela sinergia com criaturas, né?
Sim.
Mas eu vejo ela com um potencial bacana, isso sem pensar em Commander, né? Pensando em T2 ou Pioneer. Eu acho que ela tá numa curva legal, curva 5. Como você disse, né? Ela se protege muito bem e exilar permanente é muito importante hoje, né?
É uma resposta para qualquer coisa, assim. É. A gente não tem uma carta preta de 4 manas que exila qualquer coisa, ou, sabe, um Uther's End. A gente não tem isso. Então, no lugar de se você colocar uma Kaia, você se protege contra encantamento, artefato, criatura, qualquer coisa. Se for um deck de control que tem acesso a Iorion, você reseta a Kaia no turno seguinte e usa o -3 de novo, e ela continua viva, saca? É muito bom, né? Eu acho que tem bastante chance aí de ver jogo por conta dessa segunda habilidade. Realmente é um removal, apesar de ser 5 manas, é um removal que resolve problemas, exila e ponto.
O -1 dela eu vejo tendo efeito talvez em algum deck de aristocratas.
Né? Você conhece a piada do aristocrata? Não dá pra contar aqui, mas tem uma piada dos aristocratas. Já escutou?
Não.
Ah, essa é a mais suja, eles têm que procurar depois. Procura depois o Gilbert Gottfried contando essa piada.
Vou procurar.
É sério, procure que você vai sair um pouquinho traumatizado, mas você vai dar exato. Eu não posso contar aqui, porque é muito sujo, mas tudo bem. Mas, cara, você falou de deck de aristocrata, é verdade. Porque você coloca o marcador num bicho que em qualquer bicho, né? E quando ele morre, ou seja, quando ele morre ou vai pro exílio, né? Então você pode sacrificá-lo, você pode dar um jump block, qualquer coisa. E você ainda ganha uma ficha no lugar. Então, sim, eu acho que consigo ver. Mas, na boa, cara, assim, eu acho muito mais provável que ela veja jogo por conta do -3, né?
Não, sim, ela vai acabar vendo. Ela vai ser ferramenta para deck de controle, o -1 vai ser simplesmente naquele turno que ela entra, que você não precisa exilar nada naquele momento, porque você deu uma global, ou você já lidou com. Ou você já deu -3 no turno anterior e agora você vai dar o -1, né? Então é mais ou menos essa a ideia. Mas esses decks que se importam com criaturas morrendo e entrando no campo de batalha, essa habilidade pode ser bem útil.
Isso aí. Bom, vamos falar do primeiro deus, então, que completamente anulou as previsões, né, minha e do Felipe, o Halvar, deus da batalha. Ele é um deus branco, monobranco, criatura lendária do tipo deus, o único tipo dela é deus, tá? Custa 2 brancas, 4/4. As criaturas encantadas ou equipadas que você controla têm golpe duplo, ok. No início de cada combate, você pode anexar uma aura ou equipamento alvo anexado a uma criatura que você controla, à criatura-alvo que você controla. Então você troca um equipamento ou aura de lugar, mas já tem que estar anexado a alguma coisa que você controla, tá? É curioso porque o equipamento não precisa ser seu, então você pode anexar um pacifismo em outro bicho, né? Ou um cair em desgraça em outro bicho. E ele não tem nenhuma cláusula ele anti-morte, né, como os outros deuses têm, tá? Ele também não tem nenhuma cláusula que evita ele de ser criatura ou que não deixa ele atacar ou bloquear. Então nisso ele difere bastante dos outros deuses até o momento, né? Mas não para por aí as diferenças, porque ele é uma carta dupla face e a outra face dele não é um terreno, ele é um equipamento, cara. E curioso é que na parte onde normalmente diz o que faz, que cor gera, tá dizendo aqui equipamento e o custo, né? E na face do equipamento tá dizendo Deus e o custo. Não tá dizendo criatura e o custo, sabe? Curioso. E o equipamento é mítico, né? Uma carta mítica. O equipamento que pode ser, né, no lugar do Halvar, é a Espada dos Reinos. É uma e uma branca, dá mais 2, mais 0 e vigilância para a criatura equipada e equipa com uma e uma branca também, tá? É só isso? Não, né? Diz assim, quando ela morrer, você devolve ela para sua mão. A criatura, né? Quando a criatura morrer, você devolve ela para sua mão. O equipamento não é grande coisa ali, mas eu diria o seguinte, é uma criatura lendária, certo? Então você tem receio de colocar 3 ou 4 no seu deck, mas como ela é dupla face, né? Você não precisa mais ter esse receio, né? Quando você já tiver o deus do campo de batalha, você joga equipamento, ou vice-versa.
Sim,
esta é a parte boa.
É uma forma de você driblar a regra das lendárias, né? Então você pode jogar com 4 tranquilamente, porque você pode usar 2 sem problemas no geral, né?
Exato. O que você achou da carta em geral?
Eu achei ok. Eu acho que ela é bem específica, óbvio, né? Esse segundo ponto da habilidade é bem importante, porque você tem várias auras, né, que equipam as criaturas do oponente, né? Então essa carta pode driblar essa questão, então tem que tomar cuidado para não tomar balão, né, em algumas jogadas aí, então você tem que pensar muito bem. Eu não gostei o fato de ela não ter cláusula de anti-morte. Eu acho que poderia ter sido melhor pensado nisso. Claro que ainda tem, pode ser que tenha alguma explicação lógica para isso dentro da lore, né, dentro de alguma
e isso torna o deus muito terreno, né?
Sim, e assim, eu acho que ele perde a função dele dentro da ideia de ser deus, né, de ser um deus, né, mas enfim, tomara que isso seja explicado em algum momento.
No histórico, eu quero ver alguém dando fatal push nesse deus, tá?
É verdade.
Porque o deus escorregou em falso, pisou em falso, empurrão fatal também.
O que eu fiquei pensando quando eu vi que ele era dupla face, antes de ler, é que talvez o artefato, né, o equipamento, tivesse alguma regra de anti-morte, né? Uma cláusula, na verdade, de anti-morte, mas não é o caso. Tipo, eu imaginei que tivesse alguma relação de, tipo, ele se transformar no equipamento, sabe?
Ou se o equipamento estiver equipando esse deus, aí sim, né? Aí você devolve o deus pra mão. Né? Mas eu acho que, no geral, cada metade da carta, ela não é tão excitante assim, mas é uma carta modal dupla face. Então, sim, né, naturalmente, sim, ela é melhor. Cada face é pior do que uma carta completa, mas ela pode ser melhor do que uma carta completa, porque você tem a opção, né? E dar a opção é extremamente importante também. Mesmo que a opção não seja um terreno, tá? Então tá aí o Wizards mergulhando nas cartas dupla face que não são terrenos dessa vez, tá? A coisa vai ficar mais complexa. E bom, você falou do Andarilho dos Reinos, o bichinho verde, tá? Ele também é a carta promo de Baia Box, tá? E pra quem não sabe, cartas promo de Baia Box deixaram de ser exclusivas de promos de Baia Box, tá? Eu tava vendo até na coleção passada, né? Foi o Oraf, aquele clérigo preto e branco, né? Ele também estava na coleção normal e também foi a promo de Baia Box, tá? Então não tem mais essa questão de exclusividade, não. Uma outra curiosidade, tem algumas cartas de boosters temáticos, assim como nós tivemos em outras coleções, tá? Que você só encontra nesses theme boosters, tá? Mas elas são válidas no standard. Eu acho que tem duas aqui que chamaram a atenção. A primeira é Giant's Grasp, que acho que é o que? É agarrão do gigante, né? A imagem é muito boa também. É um control magic que você encanta um gigante que você controla, mas você ganha o controle da permanente alvo que não seja um terreno, tá? Enquanto essa coisa aqui permanecer em campo. Então, pode... Não sei se vai ver jogo no standard, mas é uma carta legal porque você ganha controle praticamente de qualquer permanente, né? Basta você ter um gigante. E a outra é um elf, que é interessante, é um Lord de elfo de 4 manas, tá? 4 manas, 3, 3. Dá mais um pros outros elfos que você tem. E vira, gera 3 verdes, tá? Não sei se vai ter elfo no standard, né? Tem alguns elfos atuais, ou no histórico também, mas, enfim... É uma cartinha que destoa aí das outras que normalmente vem em booster temático, tá?
Sim, o histórico vai gostar dela. O Pioneer, a gente tava falando, né, de tribais no Pioneer, é um formato que também aí já tem mais um Lorde, né? Que acho que agora é o segundo Lorde só do Pioneer, né? Tem aqueles duas manas verdes, se não me engano. Acho que não tem nenhum outro Lorde de Elfos.
Tem o... No histórico ou no Magic?
No Pioneer.
Ah, no pioneiro, tá? Eu ia dizer campeão élfico, mas acho que ele não está no pioneiro, não.
Não.
Deve ter parado na 10ª edição. Bom, vamos falar de campeonato BR aqui. Lembra do Inside Games lá do Jonai?
Sim.
O Jonai escutou o feedback do pessoal que estava participando dessa liga, né? Que se acumulava pontos e tal. E ele falou o seguinte: ó, vamos mudar o esquema aqui, vamos fazer torneios diretos, tá? Você não precisa de pontos, você simplesmente entra no torneio e se vencer o torneio, vai pro Pro Tour Kaldheim, tá? O primeiro torneio vai ser no Arena e vai ser Standard, vai ser dia 9 de janeiro, e o segundo vai ser Pioneiro e vai ser no Mall, dia 16 de janeiro. Dá para jogar os dois, para quem joga ambos os formatos, tá? Pioneiro e Standard. A inscrição em cada um é R$100 ou 25 ticks do Magic Online, e quem acumulou pontos dessa liga da Inside Games até o momento, dependendo de quantos pontos tem, consegue um desconto equivalente, tá bom? Na inscrição desses torneios aqui. Eu vou deixar o link aqui com mais explicações para quem quiser, mas ele, desde o fim dos PTQs, é raro ter um torneio que única e exclusivamente manda vaga para a Pro Tour, tá? Normalmente você tem que um pré-torneio para se classificar para um torneio grande, e esse sim dá vaga para a Pro Tour. Então, é uma baita oportunidade. Continua sendo uma baita oportunidade para o pessoal que joga competitivamente.
Eu acho que com o aumento, né, de torneios grandes no digital, eu acho que a decisão dos jornais de fazer assim foi acertada, né, porque a galera não quer ficar participando de um monte de liga, né, para dar acesso a um campeonato que dá acesso a outro, né, é um negócio que cansa muito. E às vezes é mais fácil você ir lá se focar naquele torneio e acabou, ou né, você foi bem ou foi mal, né? Eu acho que isso também tem... claro que tem seus contras, mas eu acho que os prós acabam sendo mais relevantes. E eu acho que tem chance de atrair mais gente aí pro torneio dele.
E a série de torneios brasileiros tá movimentada, né? Teve um torneio, sim, da HG aí, o pessoal da Cards Realm divulgou, né? Teve R$1.000 aqui de premiação e gratuito para participar também, né? Foi gratuito?
Sim, foi gratuito.
Olha que legal, cara, que legal. Mas já foi, tá? Não deu tempo de avisar aqui no podcast. Lembra do Secret Lair do Serb McKinnon?
Sim.
Aquela, tinha uma danação, né? Ali, uhum. Uma arte bem assustadora, digamos assim. Quanto mais um você dá nessa arte, mais assustado você fica também. É meio perturbador, inclusive, né? Você imaginar que ele teve a ideia de construir esta imagem, né? Assim, que tipo de entretenimento ele está absorvendo? Que tipo de coisa ele lê? Que tipo de inspiração ele tira, né, para pintar essas coisas? É perturbador. Mas, enfim, apesar de perturbador, a arte foi vendida por $30 mil, tá, recentemente. Então, o mercado de arte do Magic realmente está movimentado. E ainda falando de Secret Lair de artista, temos mais 3 confirmados aí para 2021, provavelmente, ou 2022, tá? Que vão ser o Sam Burley, Niels Hamm e Chris Hamm, tá? Acho que tem uns 2 ou 3 artistas aqui que são colecionados por amigos meus, viu? Pelo Tomás, o Tomás, o juiz, coleciona. Acho que ele colecionava, né? Melhor dizendo, no passado, porque...
Qualquer coisa tá difícil, né?
tá difícil ali. Sabe, na década de 90, eu não lembro, não conhecia ninguém que colecionava artista. A coleção comum era tipo dragões e anjos e tal. Mas de uns 15 anos pra cá, 15, 10 anos pra cá, ficou muito mais comum conhecer pessoas que colecionavam artistas específicos. Rebecca Guay era uma bem conhecida também. Acho que as pessoas tiveram mais acesso, né? Puderam conhecer melhor a pessoa e pesquisar mais o trabalho de cada uma.
E é engraçado porque, assim, eu acho que o número de cartas começou... O número de artistas de cartas começou a ser relevante, né? Então, assim, a pessoa olhava e falava, olha, eu gostava daquele artista, né? E, tipo, ou às vezes ele não faz mais, né? Não trabalha mais com Magic, etc. Então eu vejo um pouco disso, sabe? A galera usa por nostalgia, claro, né? E como a quantidade de artistas é grande, eu acho que é uma forma da pessoa manter essa chama da coleção acesa, sabe? Então, tipo, por mais que seja difícil hoje pegar um artista e colecionar todo mundo, principalmente esses mais conhecidos, por exemplo, eu acho bacana as artes do Wayne Reynolds. E, tipo,
sim.
99% das cartas dele são tranquilas de conseguir. Porém,
mas
ele
aquelas
tem...
ali, né, que os outros 10% é que pesam. E são aqueles que normalmente você quer, porque se junta a carta boa e conhecida com a arte que você aprecia.
Então, se não me engano, são promos da San Diego Comic Con.
Meu Deus, essas são
raras. Eu não lembro se são aqueles planaltas vitrificados, eu acho que não. É um daqueles de deuses, eu acho, se não me engano, o dele. Então, assim, tipo, você vai pagar R$2,000-R$3,000 no set daquelas cartas.
Isso, complicado. Bom, o que está descomplicado é o Pauper, ele. É verdade isso? Você escreveu um artigo aqui. É verdade que o Temur Ponza ganha de todo mundo? É isso?
Gostaria que fosse, viu? Seria mais fácil a vida da galera. Mas foi bacana conhecer um pouco mais sobre um deck de LD no Pauper. LD, no geral, sempre foi uma estratégia que todos os formatos querem, né, aproveitar, mas no Pauper a gente tem um problema sério, né, com relação a isso. E o Mono Black era um deck que sempre apareceu mais, né, no Pauper, porque ele tem os LDs, mesmo sem Sync Hole, os outros fazem efeitos interessantes. Mas aí era aqueles decks que, por exemplo, faz Ritual Sombrio para fazer um LD, para atrasar o cara, para você fazer um Monarca ali para frente, ou um Gourmet Gangler e conseguir, talvez, roubar as partidas.
Como é que o Temur Ponza aumenta as suas chances, então?
Então, ele tem duas frentes interessantes para ganhar jogos. Ou via Monarca, que algumas listas estavam fazendo isso, principalmente as listas que são RG. Mas as listas atuais têm utilizado o Altisauro Irritado, que é o dinossauro que tem cascata, né?
E 7 mana, 6/5, atropelar, alcance e cascata. Carta comum de Commander Legends.
E o Piratinha 6/3 com haste e cascata também.
Certo. No lugar do Ritual Sombrio que você comentou como exemplo, esses decks estão usando aceleração também, né? Mas é o Top Sprocris, Mito Virente, Elfo da Arvoreira.
Sim, porque você tem um efeito duradouro, né? O Ritual você faz ali e acabou. E esses decks, então, eles rampam para fazer trazer esses bichões antes. E, assim, eles definem muito mais jogos, né? Então, assim, antes, meio que o LD, você precisava acertar os LDs para ter chance de ganhar. Com esse deck, você só precisa dos LDs para te dar um ou dois turnos para você ter mana suficiente para fazer os bichões que ganham, sabe?
Então, é verdade, se você rampar de qualquer jeito, você já vai conseguir baixar um desses bichões, né? Então, acho que tem 12 LDs, certo? 2 de 3 manas e 1 de 4, e 2 bichões. Ou seja, 20 cartas que você quer jogar o mais rápido possível, né?
Sim.
E com toda essa aceleração, acho que você vai conseguir jogar. E é um deck que naturalmente ganha, assim, ele é 100% de chance de vencer os Trons?
Não 100%, mas, assim, ele segura demais o Tron, né? Então, você imagina, você tem 12 LDs. Você só precisa acertar 4 no jogo todo.
Você vai conseguir, então, né?
Você vai conseguir, entendeu? E assim, o Tron, ele precisa das lands para comprar, por exemplo, né? Então, se você consegue tirar as lands, você atrasa o jogo, e ele não consegue gerar recursos, né? Então, o Tron... Na verdade, tem gente dizendo que o Temur Ponza passeia contra o Tron, sabe? Então, eu acho que é uma forma interessante de ver, e ele tem tido resultados interessantes. Uma outra coisa que eu até coloquei, citei no final do artigo, é que uma outra variante desse deck apareceu, que é o... Tem um deck de barreiras no Pauper, quase um combo, né? Ele gera manas quase infinitas e você faz... usa aquelas criaturinhas que paga 8 e causa 3 de dano, sabe? Coisa do tipo.
Ah, legal.
E aí os decks estão utilizando, em vez de esse pacote de ramp com Utopia Sprawl e Arbor Elf, esse deck de barreiras. Então você tem em vez de você ter esse pacote de LD e ramp, você tem o pacote de barreiras e você tem os bichões de cascata, sabe? Então é bem bacana ver esse deck rodar também. Ele tem uma pegada um pouco diferente, né? Mas é uma forma alternativa aí de usar a mesma ideia. Então acho que cascata é uma habilidade que era pouco explorada no Pauper e é bacana ver ela rodando agora.
Legal. Se eu deixar você falar mais, acho que o pessoal não vai ler o artigo. Então vou deixar o link aqui para o pessoal procurar o artigo do Eli, A Hora do Pauper, falando de Temur Ponza. Valeu, Eli. Os spoilers de Brazucas, né, de Kaldheim, né, vão acontecer como todos os outros spoilers em janeiro. Tá? O primeiro é do Jabaiano, dia 10, depois o primeiro do o André do Motivo, dia 11, o Charlão, dia 12, né, o Charlão do Magic Noobs, o Elba, dia 14, o PV também, dia 14, o canal da Wizards no Brasil, dia 15, e no dia 18 de janeiro, a Liga Magic e o Motivo terão um spoiler também. Então, quem quiser prestigiar a produção de conteúdo brasileira, fique de olho nesses dias, tá? E no Magic Digital, cara, o MOL, né, vai ter Supreme Cube Draft até o dia 23. O Supreme é aquele em que você joga draftando duas cartas de um booster, né? E depois abre um booster a cada pick, tá? Você abre um booster novo, seus oponentes também, né? E como previsto, cara, é desastroso esse formato. Primeiro que eles não estão respeitando as cópias, né? A duplicidade das cartas. Então você pode montar um deck com 3 Black Lotus, se você abrir 3, tá? Outra coisa, tá? Cubo não é para ser draftado assim, porque todo mundo vai tender a estratégias lineares, não interativas, né? Que são estratégias arriscadas de draftar, né? E essa é a parte legal do cubo, né? Você tentar durante o draft se virar, né? Draftando uma coisa assim. E quando você não consegue, você ainda tem chance, porque seu deck ainda fica poderoso, afinal é cube draft. Então é muito característico isso de americano, sabe? É pegar algo e ir amplificando até dar errado. E aí eles retrocedem para ver o quanto eles continuam fazendo dar certo, sabe? Não tinha nada de errado com o cubo anterior. Tá chegando Natal, lembra de Duro de Matar, né? O primeiro filme era o John McClane e o terrorista num hotel, num prédio, né? Confinados num prédio. Ótimo filme, né? Lá pelo quarto filme, o cara já tá indo pra Rússia, tem um terrorista internacional tentando explodir o mundo e ETs invadindo a Terra e tal. Pô, não, sabe? Não precisa disso, né? Então é típico coisa americana.
Começou a aparecer um monte de filho dele.
Verdade. Filho, um monte de coisa, é verdade. A coisa, né, saiu dos trilhos, mas quem quiser ver essas bizarrices aí, tem vários streamers fazendo, tá? E no Arena, né, um bug deixou o Luiz Scott Vargas perder no Open, né, no Arena Open, porque ele ficou sem Grimório, tá? Ele começou a partida sem Grimório, que bizarro. Ele tem até uma foto aqui dele postando. Ele até disse que perdeu o gás de jogar no Arena depois disso.
Ah, perde mesmo, né? Quem foi? Foi um padrinho nosso que compartilhou a imagem esses dias, que entrou numa partida, os dois jogadores com menos 2 de vida e sem Grimório também.
Cara, isso é zoado, isso não pode. Tipo, ele tava 1-0 pra ele, no game 2 ele começou a partida sem Grimório, aí ele reiniciou o jogo, no game 3, acho que ele concedeu, sei lá, no game 3, ele reiniciou, no game 3 ele também começou sem Grimório. Tá? Ele comprou uma mão normal, mas tava sem Grimório. Então o cara é tão bom, mas tão bom no Magic, que só começando a partida sem Grimório pra você ganhar dele.
Pra ganhar dele.
Que triste, né, cara? Isso não era pra acontecer. É um erro bem grave, inclusive, né? Nem sim, sim. O que será que pode estar causando isso, né? Muito estranho.
Não
muito
sei. Estranho. Deve ser a quantidade de token que eles tiveram que diminuir.
É, eles têm que corrigir isso logo, cara. Foi no, durante o Arena Open, né? Não pode, é muito sacanagem.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Ele tem uma em comum de Odisseia, que é um tutor de anão, né? É, esse é uma coisa de hoje, eu sei que você passou pra mim, mas é de hoje. Eu não sei se durante a semana vai perdurar esse spike, mas pelo jeito teve buyout, que é o recrutador anão, do Arvin Recruiter, né? Em comum de Odisseia. 3 manos, 2/2, quando entra em jogo, você procura um anão no seu grimório e põe na mão, tá? É, não, perdão, você procura por qualquer número de anões e põe na mão, tá? É, obviamente por conta dos spoilers de Kaldheim, né? Sabemos que teremos mais anões, mas se jogar vai ser o quê? Legacy ou Vintage ou Commander, então deve ser uma especulação para Commander aí. Ah, e quanto tá essa carta? 10 dólares, tá? Subiu 700%.
Saiu de nada para alguma coisa.
É, não tem nada confirmado que teremos coisas nevadas. No entanto, alguém decidiu dar buyout também, só hoje, né? Na Winter's Night, que é um encantamento lá de alianças, é um encantar mundo, tá? Um dos poucos encantar mundo que existem. É, custa uma naia, né? É, e diz assim, quando uma permanente virada, quando um terreno nevado for virado para gerar mana, ele produz uma mana adicional, tá? E ele não desvira na próxima fase. Né? Eu acho que isso aqui é mais especulativo mesmo, tá? É uma carta da Reserve de List, é bom notar isso. Mais uma que cresceu 700%, mas em vez de 10 está 20 dólares ali. Não vale.
Também não acho que vale, mas enfim, né? Hoje em dia não tem mais negócio de vale ou não vale, né?
É o que estão cobrando, né? Uhum. Mas isso aí, essas duas aí foi, né, um spike por conta de buyout de hoje. Não sei se as lojas vão tirar do estoque para continuar oferecendo e aí, obviamente, reduzir. Mas falando em Reserve de List, cara, eu queria falar sobre uma carta, provavelmente o melhor terreno da Reserve de List, tá? Porque ele joga bem mais do que apenas Legacy, que é o caso do Tabernáculo, tá? Que é o Berço de Geia, tá? Berço de Geia é sorte de quem tem, azar de quem não tem, porque joga demais em Commander, e joga Legacy agora que decks de Elfos voltarem ao Legacy, né? Eu dei uma olhada, teve um spike recente nele, tá? Apesar dos preços estarem indicando $600, você tem o preço de $500 para dar buy now no eBay, tá? Então acho que com $500 você consegue um que está em estado médio, tá? Moderadamente jogado. Aqui no Brasil, cara, as lojas mais baratas que eu encontrei estão de R$3.000 para cima. E assim, não é em bom estado a carta, tá? É em moderado, tá? Ou heavily played, tá? Eu encontrei um danificado por R$2.650, que é o mais barato da liga.
É, aqui no Brasil, os HP, os MP já é asfalto de played, né? Então, infelizmente, você tem que ter muita paciência para ter isso. Eu recomendo a buscar isso na mão de player, se você quiser, que eu já vi preços igual esses de Damage. Pessoal vendendo SP na mão de player. Então, assim, se você ainda tem interesse de pegar essa carta, eu sei que é difícil, mas
R$3.500 quase, ou R$3.000 por um Berço de Reia,
salgado.
Mas assim, a carta faz o que ela promete, sabe? Poucas cartas, né, tem esse tipo de efeito em jogo.
Não tem,
poderoso. E pra Commander é o melhor terreno da Reserve de List, cara.
Disparado.
Tem outro aqui que você colocou, ele? Rain of Gore?
É, assim, eu particularmente não tenho informação do que aconteceu. Eu vi em alguns grupos de WhatsApp aqui, enquanto, antes de entrar na gravação, o pessoal comentando, essa carta sumiu da liga.
Só uma coisa, desculpa te interromper. O nome da carta é Rain of Gore, tá? Então, é chuva de gore, tá? Não vou nem dizer que guilda é essa carta, tá? Não preciso, certo? Aqui é BR, desculpa, ele vai lá.
E pra quem não lembra o que ela faz, ela inverte o ganho de vida, né? Tudo que o oponente ia ganhar de vida, ele perde de vida ao invés daquilo. É um encantamento rápido, né? E assim, ela sumiu da liga, sabe? Tipo, tem um preço lá, mas não tem nenhuma loja que tem mais. Tem uma pessoa com um leilão de um deck de Commander que tem essa carta.
De acordo com o Goldfish, desde o início de dezembro teve spike.
Né? Então, até por exemplo, você pode ver que a carta não tem nem comentários na liga, tem dois comentários de dia de hoje. O pessoal falando, né, spike junto com buyout. Aí o cara comentou assim: ó, hoje custava 10 reais, amanhã. Então você imagina, realmente alguma coisa aconteceu. Eu não entendi, até perguntei para ver se alguém poderia dizer. Então, se você estiver ouvindo e você sabe por quê, se não foi simplesmente um buyout, porque eu gosto da arte, vou comprar tudo.
Né? Sai de porque... Modern, talvez, ou sai de Legacy. No papel, ela ainda está custando 4 ou 5 dólares, mas no mall, eu acho que tem a ver com algum resultado do mall, ele. Porque no mall, ela não custava nada. Tipo, ela custava menos do que 10 centavos. E hoje, o preço médio dela no mall é 1 dólar. É um tick. Então, é o quê? 1000%, né, de aumento.
Mas é estranho. Eu vi um pessoal falando que foi side do Modern. Mas, assim, eu achei, sinceramente, estranho.
Hack dos Death Shadow, né? Então, side do hack dos Death Shadow no Modern. É isso.
Teve fez resultado no dia de ontem, no dia 16 de dezembro. Mas, assim, a pessoa não foi nem campeã do Modern Preliminary, sabe? Tipo,
mas tem lista 5-0, sim, utilizando. Tem lista que ficou 5-0
até Pauper T2 faz.
Tem lista que ficou, fez top 4 de Challenge, que também tá usando Reign of Gore. Então, sei lá.
Não sei se foi só isso.
Mas é nicho, né? Ele deve ter sido buyout. Né?
Então, porque eu não sei o que tanto tá ganhando vida que pode, né, tá causando esse impacto todo. Mas, enfim, se alguém tiver alguma informação aí...
Assim, essa alta no mall eu entendo, tá? Mas no papel, assim, acho que não convém comprar cartas no papel e entrar nessa especulação, porque na hora que as pessoas realmente forem pra loja começar a jogar no papel, né? Provavelmente vai ser outro Modern, né? Você já vai ter duas ou três coleções ainda, vai ter mais rodadas de bans, então o meta vai mudar. Então não adianta ficar especulando no papel pra formato eterno, não. E é isso, vamos pro combate.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Falaremos do Latam Challenge na fase principal, certo? Mas só para dar um alô aí, que durante o fim de semana passado, o terceiro fim de semana seguido de torneio, né? Teve o Sanduba no top 8, né? E o Mari Palma, com quem a gente foi conversar, foi o melhor brasileiro, ficou em terceiro lugar. O Sanduba escreveu um reporte que tá num artigo da Liga Magic, que eu vou deixar o link, tá? E quem venceu foi um colombiano, cara. Né? Os decks estão aqui no artigo da Cards Realm, que eu vou deixar também, tá? Mas legal, o Simon Escobar, que venceu de Gru Aventuras, um deck muito popular atualmente no Standard, tá? Ele tem novidades no Legacy também, teve um Challenge, tá? Eu andei olhando aqui, procurando cartas de Commander Legends, tá? E Zendikar Rising, e olha só, encontrei, cara, jogando Legacy, tá? Primeiro e segundo lugar do Challenge do fim de semana é um deck de Vial, tá? Que invoca humanos, espíritos e outras coisas, mas é basicamente um deck de criaturas, tá? E tem Soul Herder, tá? E três aparições novas, tá? Um Furacasco, um Barrim de M21, esse que quando entra em jogo devolve alguma coisa, dá bounce, né? E um Mímico, aquele Mímico que é Spellland, saca? Esse cara é muito bom também, acho que a gente dormiu nessa carta, viu ele?
Então...
Aquele clone Spellland de três manas que copia uma coisa sua, né? Essa carta é boa, boa demais. Nesses dois primeiros lugares também teve a gente da oposição no main deck de um deles e no side de outro deck, tá? Mas os dois são basicamente o mesmo deck, com essas diferenças sutis aí. E o próprio agente da oposição, que é o carinha preto, né? Ele também apareceu em side de Doomsday do Vintage essa semana, num challenge.
Então, esse... Realmente, acho que esse... Como é que é o nome dele?
Glass Furacasco?
Não,
o Mímico Spellland.
Ele realmente me pareceu bem mais forte agora, né, vendo o resultado dele. É porque tem essa questão de copiar uma criatura que você controla, né? Isso acaba sendo, às vezes, um problema, mas em decks assim, né, que são bem mais voltados para a criatura, né, bem temáticos isso, né? Então... Trabalha com
e é uma Spellland, né? Ele é uma Spellland.
Exatamente. É. O fato de ser uma Spellland faz muita diferença nesse.
Pois é. A Arclight Fênix não está morta também, está mais viva do que nunca no Legacy, cara. Ela é um deck de destreza com quatro cópias dela, ficou em quinto lugar, tá? No Challenge. Em sexto lugar teve um Reanimator com um Tendrils of Agony e um Children of Corlys, tá? Esse eu não entendi direito, é um Reanimator bem diferente do que a gente está acostumado a ver. É, Children of Corlys é uma cópia só, uma carta comum ali. Um humano rebelde clérigo de uma mana branca, só um, mas a habilidade dele é que interessa, né? Você sacrifica ele e ganha a vida igual à vida que você perdeu esse turno. Então você triga Grizzlebrand duas vezes, sacrifica ele e ganha 14 de vida, tá? Acho que é essa a ideia. Mas esse único Tendrils também aqui me chamou a atenção, bem curioso. Ele tem como fazer turnos mais explosivos, mas não tem como fazer Tendrils para 20, não, tá? Acho que ele pode fazer o quê? Para 10 de dano? Acho que ele consegue engatar aqui 10 de dano. Ele tem, deixa eu ver, Ritual, Mox, Lotus, Mox e Fatala de Lotus, Faithless Looting, Reanimate, Unmask, que custa 0 manas, e aí ele dá Tendrils. Acho que eu falei umas 9 cartas, não, cara, tem que ter 9 cartas na mão. Tudo bem. É, que mais? O Tomic que apareceu no side do Eldrazi e Texas, que ficou em sétimo lugar também, tá? O Tomic que protege terrenos, né? Interessante. E decks de Doomsday, ele ainda são relevantes. Tanto decks de Doomsday quanto Rogak, aquele de Dread, e Elfos ainda jogam Legacy, tá? Não apareceram nesse Legacy Challenge, mas ainda marcaram presença em um preliminary que eu vi, tá? Inclusive, acho que foi Elfos em deck X0, tá? Então, sim, esses decks ainda são relevantes no formato. E é isso, vamos falar com o Mário, aquele Mário.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Mário, bem-vindo ao Rakdos Cast e parabéns aí pelo seu terceiro lugar. Tá de ressaca ainda, né?
Mais ou menos isso. Obrigado. Parabéns, MP. E realmente, ainda, até hoje, digerindo ainda todo esse acontecimento.
Cara, foi uma epopeia aí, né? Foram 3 semanas. É, originalmente seria uma apenas, não era?
É, não, ele já tinha algumas etapas, né? Já tinha algumas etapas anteriormente. Acabou que realmente ele terminou quando era pra terminar.
Ah, é? Ah, que bom.
Sim, o torneio estava previsto para terminar assim e ele mudou a sua estrutura no decorrer, né? Porque o primeiro final de semana foi perdido, mas depois eles alteraram de uma forma que terminasse respeitando o prazo inicial.
Pois é, eu estava pensando que foi mais difícil do que eu acho que todo mundo pensava de início, né? Porque obviamente tomou mais tempo das pessoas, exigiu mais esforço.
Exigindo mais no segundo dia, né? Nesse segundo final de semana que parece que ia ter menos rodadas e acabou tendo um monte de rodadas, mesmo com aquelas... rodadas eliminadas, né, que o pessoal pegou bye, etc, né?
Exatamente, o segundo final de semana foi absurdamente exaustivo, né? O primeiro, que parece ter sido não tanto exaustivo, também foi, né? Porque querendo ou não, tá
só dor de cabeça, rodadas, né?
Olhando para a tela do computador sem saber quando vai sair a próxima rodada, também cansa, né?
Bom, o estresse, né? O peso que é, né?
Com certeza.
Bom, para quem aí tá de fora, né, você foi o melhor brasileiro classificado no Latam Challenge, que foi aquele torneio com mais de 2 mil pessoas, aberto apenas para latino-americanos, né, foi um torneio gratuito para entrar, que premiou aí, tinha o quê, $50 mil de premiação, foi uma coisa absurda, assim, espalhada, né, entre todos, e você chegou em terceiro lugar, né, pilotando hack dos Control, foi no Arena, foi Standard. Melhor de 3 o caminho inteiro?
Sim, melhor de 3 o caminho inteiro.
Ah, legal. Mário, você está perseguindo aí um resultado há muito tempo, esse foi o seu melhor resultado da sua carreira?
Ah, com certeza, foi o melhor resultado, assim, disparado, né? O único resultado que eu tinha feito, assim, um pouco mais significativo, que tinha dado premiação em dinheiro, foi um top 4 do circuito Liga Magic, não me lembro em que ano, mas assim, tipo 2015, 2016.
Você é de Cuiabá, né? Então você viajou até São Paulo para jogar a final do CLM.
Isso, nessa época eu tinha uma loja aqui em Cuiabá, a Rush Jogos e Colecionáveis. Era uma loja até bem conhecida, porque a gente jogava sempre com a camiseta da loja quando a gente viajava. Inclusive o Túlio Jaldi aqui de Cuiabá foi campeão de um GP usando a camiseta da loja, né? Então muitas pessoas quando vêm até lembram. E aí nessa época que eu organizava os torneios aqui, né? E aí acabei classificando em um dos anos lá, não estou me recordando qual exatamente, viajei e consegui fazer top 4.
Cara, mas é um salto, né? O circuito Liga Magic era grande, mas era nacional, né? E É um salto. Tudo bem que se você ficou em casa, é tranquilo, né? Esse foi um torneio de abrangência internacional, né? Com muita gente participando, uma premiação altíssima também. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou nesse torneio?
A maior dificuldade foi, em primeiro lugar, o cansaço, né? Porque foi uma, como vocês disseram aí, uma epopeia, né? Foi, assim, uma saga meio muito mais cansativa do que eu esperava inicialmente, né? Até porque, sinceridade, eu não esperava alcançar um patamar tão alto nesse torneio. E aí, depois de fazer 7-1 no primeiro dia, aí eu comecei já a ficar um pouco mais otimista. Ainda mais percebendo como as partidas estavam se desenvolvendo e percebendo que eu estava enfrentando bem a maioria do meta.
Quando foi que você abandonou o mindset de, olha, eu tô aqui, vou ver o que dá para, olha, agora eu vou perseguir ativamente esse top 8 e agora o negócio ficou sério?
Foi no final do primeiro dia, que eu fechei 7-1 e percebi que as vitórias foram, apesar de suadas, que eu tinha boas chances contra a maior parte do meta, né? Tendo poucos bad matches, que o deck que a gente tinha construído estava bem posicionado. Aí no segundo dia eu já fui com a expectativa de continuar vencendo as rodadas.
Ah, legal. 7-1 no primeiro dia, já dá uma já boa dá perspectiva.
Animada, né? No caso das 8 rodadas, segundo dia, teria que vencer mais 6, né? Dentre as 7 primeiras, por assim dizer.
E aí como é que foi no segundo dia?
Aí no segundo dia eu perdi uma rodada, não me lembro se a terceira ou a quarta, e as outras todas eu ganhei até chegar no final, quando dei o ID para fechar 13-2-1.
Uau, legal. Você caiu naquela chave esquisita, né? Que a gente ainda não está muito acostumado a navegar. Você caiu na chave de baixo ou de cima no playoff?
Na parte de cima. Inicialmente é todo mundo na parte de cima. Eles chamam de chave de eliminatória dupla. Basicamente, para ficar bem fácil de entender, para você ser eliminado, você tem que perder duas vezes.
Ah,
e
certo.
Aí, até inclusive eu mesmo não sabia como funcionava essa chave. Aí eu fui olhar no Zendikar Rising Championship, que foi o mesmo método, né? Aí eu fui ver como é que foi a chave lá para eu poder entender melhor como seria a do Latam Challenge também, que foi da mesma forma.
Ah, e você conseguiu antecipar contra quem você ia jogar, assim, deu tempo de pensar, planejar, sideboard e tal?
Deu muito tempo, aí foi bem tranquilo. Por um lado, a demora, né, dessa saga do torneio foi cansativa, mas por outro, eu acho que ela premiou quem soube se planejar e estudar os matches de uma forma mais profunda, tentando até antever o comportamento dos oponentes, né, para poder jogar da melhor forma possível.
E, poxa, teve uma transmissão, né, o pessoal da Liga Magic transmitiu, o pessoal da Wizards trabalhou no fim de semana para promover o torneio também, tweetando e tal. Teve torcida aí em Cuiabá para você também?
Ah, com certeza, a galera se reuniu para assistir, parecia uma final de Copa do Mundo aqui. A galera ficou, assim, vibrante, sabe? Eu senti através deles, eles bem nervosos, alguns falando assim que tremiam assistindo, sabe? Que era aquela coisa assim, tipo, torcendo mesmo. E eu fiquei extremamente feliz, né? Porque a galera aqui é muito unida, não só de Cuiabá, mas do interior e a galera de fora também, que são os nossos amigos, né? E aí a galera torceu demais, assim.
Pô, que bacana. Esses momentos aí vale o Gathering, né?
Vale, exatamente. É disso que vem o Gathering do Magic, né? Essa amizade, esse companheirismo. E praticamente toda essa galera aí, a gente se conheceu através do Magic e desenvolveu uma amizade, né?
É o que acontece muito, né? Pra você ver a qualidade da nossa comunidade. E você comentou do grupo aí ter ajudado na escolha do deck, então mais de uma pessoa jogou o torneio e todos vocês tiveram a mesma escolha?
Não, aí a gente teve, eu fui meio que o dissidente da equipe, né? O Túlio Jaldi montou um hack dos midrange, e aí a galera jogou com o hack dos midrange dele, e eu não. Eu montei um pouquinho diferenciado, né? Um hack dos mais control já.
Por que é que você escolheu ir pra controle?
Porque fez mais o meu estilo de jogo, sabe? E assim também, eu achei que enfrentando o Rogues, que eu achei que fosse ser um deck que eu fosse enfrentar algumas vezes, que acabou que eu enfrentei um só durante todo o Suíço.
Só um?
Só um.
Cacete.
E eu fiquei super triste, porque eu peguei 4 bad matches, que eu considerava, né, bad matches, e um Rogue só, que pra mim era a free win, né? Então foi uma saga bem difícil. Não sei nem como que eu ganhei 3 dos 4 bad matches no Suíço.
Quais são as bad matches para você?
Eram os outros decks de controle. É, eu enfrentei, foi um UW Control e dois UB Control. E também um Mono Green Food. Que inclusive foi o Kassat, né, que fez top 8 e eu perdi para ele no suspício.
Nossa. Eu pensei que teria bem mais rogues também, velho. Esse deck tá empesteando o Arena e o Azorius Control é figurinha carimbada também, né?
E aí, esse rogues, por que o meu deck eu considerei mais efetivo contra o rogues, né? É que o meu deck não tem self mill, não tem aquela a saga do Timaré, né? Que mila até 6 cartas do topo e não tem aquele tritão que mila 2 cartas do seu próprio topo, né? Então, o hack dos midrange tradicional, às vezes, por você se automilar, o Rogues consegue ganhar de deck over de você, né?
Você colocou um boi de Agonas no seu main deck, né? Acho que você tava torcendo o tempo todo pra te milar.
Exatamente. Um boi, 2 Fênix e um Croxa. Então tinha 4 cartas que eu considerei que eram uma quantidade ideal pra ter no deck, de main deck, pra poder já ter um match favorável contra Rogues.
E olhando a tua lista aqui, que carta mais te surpreendeu aqui? Porque tem algumas escolhas bem curiosas mesmo, a gente não está acostumado a olhar para o hack dos controles, né? Você, por exemplo, fez split entre Ato Cruel e Sumir, né, no, na parte dos removals. É, você colocou 2 Ugins em um deck que, acho que tem ramp, tem o Simulacro Solene de ramp apenas, né?
Isso, somente ele.
Você colocou Spelllands também, inclusive aquela Spelllands que é um descarte de 3 manas, né? Mas conta aí, o que mais te impressionou na lista?
Então, essa lista, ela foi bem... muitas das cartas foram escolhidas meio que assim, a dedo mesmo, sabe? Pensando em alguns detalhes que acontecem em cada tipo de partida. Primeiro que o deck, ele usa 4 tomos, né? Então, ele tem uma seleção de cartas bem interessante. Apesar que não é um deck assim de toolbox, né? Que eu posso buscar as cartas. Normalmente, o jogo se alonga e eu compro boa parte do meu deck e consigo dar muito scry, né? Também com os terrenos, né? E aí, então fica bom para eu poder dividir bem as cartas. E essa é uma característica meio minha, né? A gente tem aqui bastante costume de deck buildar, né? E aí é uma característica minha, até se eu olho em algumas decklists minhas, tem 4 cópias só das cartas assim mais essenciais do deck mesmo. E as outras eu vou partilhando entre 3, 2 e 1, dependendo da frequência que eu quero vê-las.
É mesmo. Tem bastante one-off aqui. Tem algumas com 3 simulacros, 2 fênix. As instantes estão bem espalhadas também. Eu vi que você usou 2 intervenções de púrfalo também. Para quem não lembra, né? Isso. Ela de Teros é 1+X feitiço. Ou você coloca X bichos, ou você coloca um bicho X/1, que morre no final do turno, ou você causa 2 vezes X dano numa criatura ou planinauta, não dá dano em jogador. Essa carta fez muito por você também?
Nossa, essa carta é essencial pro baralho. Eu não entendo muito bem como que as pessoas não usam muito ela, porque ela é uma remoção premium de Planeswalker. E ao mesmo tempo que ela remove criaturas também, né? Então num formato em que não tem assim uma carta boa pra tirar assim sem restrição criatura e Planeswalker, ela é uma alternativa bem interessante.
Mas você tá rodando preto, por que não o Cavaleirinho?
Porque o cavaleiro, os 2 de vida que ele usa fazem um pouquinho de diferença. E também porque ele usa 2 manas pretas. Então, apesar de o deck ter uma base de mana preta até razoável, ele não está preparado para usar 2 pretas e uma incolor no turno 3.
Na verdade, você não tem nada que custa 2 pretas, a não ser a Croxa, se você escapar ela. O resto do deck não tem nada de 2 pretas.
Isso, e o Croxa, esse deck não é feito para escapar o Croxa no turno 4, diferente do hack dos midrange, né? Nesse deck, o Croxa, ele é o finisher, né? Comparando com decks azuis, né? Que é aquele monte de controle, anula, remoção, e aí tem 1, 2 finishers, né? Essa é mais ou menos a função do Croxa nesse baralho.
E você moldou esse deck especificamente para esse torneio, ou você já vinha jogando com ele algumas semanas?
Foi meio que especificamente, não pro torneio, digamos que pro meta, né? Coincidiu de eu estar, vamos dizer, concluindo ele, dele estar nessa etapa, quando veio o torneio, né? E aí eu já tava jogando há um tempo eu vim experimentando alguns baralhos, né? Os que eu mais joguei foram o Mono Green Food, o Rogues, o Hack dos Midrange e o Mono Red Ramp. E aí da minha experiência com todos esses baralhos, eu gostei mais ali do Mono Red Ramp, e aí fui adaptando porque tinha fatores do Hack dos Midrange que eu achava essenciais. Por exemplo, as remoções, né, de 2 manas. E aí eu percebi também que o evento de extinção era uma carta que não poderia faltar no baralho. Tanto que você vê que até tava comentando, né, das cartas que eu uso 4 cópias. As únicas são o gigante, né, esmaga ossos.
Uhum.
O evento de extinção e o tomo da mente labiríntica.
Esse evento de extinção, por ele exilar, né, em vez de destruir, já é demais, né? Baita Sim. carta, baita carta.
É uma baita carta.
As Spelllands também te ajudaram muito?
Com certeza, com certeza. E aí elas, principalmente a Fúria de Kazoo. A Fúria de Kazoo é essencial para eu ganhar a match contra os decks controles. No Suíço, né, que eu falei que eu peguei alguns, a Fúria de Kazoo era basicamente o finisher.
É o Fling, né?
É o Fling. Então, em muitos matches eu tinha que ficar carregando o terreno, o Armos Rastejantes, né? Sem transformar ele em criatura. E aí, eventualmente, transformar ele em criatura. Chegou de eu ganhar jogo assim, transformando ele em 18-18 e usando a Fúria de Kazoo pra acertar o oponente, sabe?
Sério? 18 de dano?
Sério.
Que maravilha. Teve
jogo que eu transformei o Armo em 8-8, bati e arremessei depois pra causar 16, sabe? Então, é um deck assim que... E isso ficou muito interessante, porque o baralho, ele tem muitos ângulos de ataque. E como ele é muito variado, é difícil do oponente antever isso. E aí, dessa forma, conhecendo bem o baralho, deu pra poder variar esse ângulo de ataque dependendo dos matches, né? Então tem match que pra mim é melhor eu ficar removendo e resolver um win pra ganhar. Tem match que é legal eu já ir carregando os Armos Rastejantes o quanto antes na partida. Em outras, eu tenho que tentar agressivar o mais rápido que eu puder com... Fênix de Cinza e Gigantes Magossos, sabe?
Pô, isso é característica de deck campeão mesmo, né? Várias avenidas pra vitória, né? A gente nem falou do Ugin aqui, né? Tem 2 cópias dele aqui, ele também tem vezes em que ele entra e define a partida.
Sim, ele inclusive é peça fundamental pros jogos contra a Gru. Contra o Gru Aventura, que é o deck mais jogado, né? Que era o deck mais jogado no torneio, que foi. E quando eu cheguei de pegar, se não me engano, 8 ou 9 Grus... No Suíço.
Nossa.
Foram muitas partidas contra a Gru. E aí eu perdi uma, né? Dessas 8 ou 9. Então, assim, as derrotas que eu tive foi pro Mono Green Food, que é uma derrota esperada, que é um bad match. E a outra foi pro Gru, que é um deck que, independente de bad ou good match, se ele vem rápido, você não segura. Você pode estar preparado do jeito que for, ele é um deck que atropela mesmo.
Você virou especialista em derrotar esse deck, então. Caramba. De 8 ou 9 partidas, você só perdeu uma, tá louco.
Sim, e o curioso é que no fim das contas eu acabei perdendo pra 2 Grus, né, no top 4. Apesar de ter dominado esse match até parte do torneio, aí por outros fatores eu acabei no final do campeonato não conseguindo superar esses 2.
Cara, demora muito pra masterizar esse deck?
Demorou um bocado, porque a princípio, no primeiro dia, né, que eu fiz 7-1, eu ainda não tava assim, vamos dizer, eu mesmo não conhecia o baralho como eu conheço hoje, sabe? Toda essa trajetória do torneio, ele ser longo, pra mim, no meu caso, acabou que foi fundamental pra eu ir dominando o meu próprio baralho, né, entendendo exatamente como ele funciona.
Ah, interessante isso, interessante. A diversidade de matches também colabora, né, porque aí você aprende como ele se comporta, né, de qual avenida que você escolhe pra cada match diferente, já que você não sabia o que você ia encontrar no top 8, né.
Durante o Suíço foram muitos matches diferentes, né. Tinha a Gru, o Rogues, enfrentei Monogreen Food, o B Control, o Azorius Control.
O seu treino principal foi no Arena ou você joga Magic Online?
Foi só no Arena.
Ah, ok.
Nem no físico, nem no online a gente chegou de praticar.
E alguma vez você buscou ir pro Mítico no Arena? Chegou a disputar aquele weekend?
Sim, a gente, o que classifica, ficando no top 1200, né? Esse aí, todo mês eu tava buscando, né? E vinha classificando todo mês, ou no construído ou no limitado também. Porque eu gosto bastante de jogar limitado. Teve uns 2 meses que eu consegui através do limitado, inclusive.
Opa, colega de limitado aí.
Caramba, o draft de Zendikar Rising, eu joguei bastante.
Você também mudou de ideia com as cartas dupla face? No começo você estava 100% nelas e depois você foi amolecendo e aí vira, não, o negócio agora é grupo.
Perdão? Como?
Você também foi mudando de perspectiva com relação às cartas dupla face, porque no começo do formato limitado o foco inteiro era nelas, né? E agora, mais recentemente, o povo descobriu que grupo é a interação mais forte, né? Os tribais é que estão mandando nesse limitado. Pelo menos é o que eu tenho percebido e o que o pessoal que escreve artigo, o pessoal gringo que escreve artigo tem dito. Você também teve essa mudança de perspectiva?
Eu joguei muito no começo. E aí no começo a galera não tem muito uma estratégia muito bem definida, porque tá todo mundo meio que aprendendo o formato, né? E é quando eu julgo melhor pra gente jogar, né? E eu tenho uma estratégia assim que é eu tentar perceber ali qual que é o arquétipo que mais me agrada e eu acho que tá mais forte e forçar ele.
Aí eu forço. Ah, você força.
Eu forço. Então, dois drafts que eu consegui, foram os que eu consegui fazer mítico, top 1200, no limitado, foram o de Dominária, quando teve.
Lindo formato.
Sim, fantástico. Que eu jogava muito de UR Wizards, eu forçava mesmo, né? Tipo, dava first pick em maguinho comum pra ir fazendo deck, né? E em Zendikar Rising, eu tentava sempre montar deck azul, tipo azul e X. Ou azul e branco, azul e preto, enfim. Que as mágicas azuis são muito fortes no draft.
Hoje a gente sabe que azul é a melhor
inclusive,
cor.
Inclusive, tem as cartas com kicker, né? Elas são muito versáteis. E aí as mágicas que são fortes, né? As premium, as incomuns premium são muito fortes também, né? O Roost of Drakes tem a...
Isso é absurda.
Pois é. E aí você dando aquela forçadinha no azul, né? Às vezes a galera deixa de draftar e aí às vezes no pack 2 ou 3 você consegue pegar uma ou outra incomum mais premium, né?
É uma bela lição. A minha postura é bem diferente, é de esperar pra ver o que tá aberto, né? Então eu fico meio que à mercê dos outros. Raramente eu forço, só quando tem um deck... Tipo o Incore, aquele deck de Cycling, que aí eu dava aquela forçada, mas...
Sim, inclusive é uma estratégia que eu considero a melhor. Eu só não uso porque uma estratégia como essa, eu acho que demanda um domínio muito grande do formato. Porque se você tá aberto pra draftar o que tiver... Se você tá disposto, né, a draftar o que tiver mais aberto, você vai jogar ali com um deck que você... Com um deck qualquer, vamos dizer assim, né?
A mesa que escolhe teu arquétipo.
Um deck branco, e aí você tem que estar preparado, né?
É mesmo. E você tem que saber qual é a prioridade de pick para cada um desses decks, né? E lógico que você vai cometer erros no caminho.
Com certeza.
Em vez de forçar um.
Mas é uma assim boa. Mesmo, eu cometendo os erros que a gente aprende, né? Mas
saber que isso funcionou para você, eu vou tentar mudar de perspectiva, inclusive. Vou começar a forçar mais, ser um pouquinho mais agressivo nos meus picks de draft, para ver se o resto da mesa corresponde, né? E aí deixa as minhas cores abertas, eu consigo draftar o arquétipo que eu acho que é o mais forte. Gostei disso.
Sim, mas assim como qualquer estratégia também pode dar errado, né? Você tá lá forçando o azul, o cara na sua esquerda abriu uma mítica azul premium, né? Então ele vai estar no azul e aí, independente de você tá passando ou não, ele não vai largar a cor por nada, né?
Acontece.
Então, isso acontece, né? Então, sempre vai ter um backfire que pode acontecer.
Quem sabe pode ser uma dica que eu vou seguir, né, MP? Pra ver se começa a mudar um pouco a maré do negócio.
Que a coisa tá feia nesse formato pra gente, né, Eli? Mas varia, né, de formato pra formato. Tem formatos que são muito generosos com a gente. Mas
varia muito.
Voltando ao seu deck do Standard aqui, o que é que você considerou de match extremamente fácil, de passeio, assim, em termos de arquétipos?
O Rogues, né? Esse é, pra mim, eu torcia pra encontrar um. Quando eu enfrentei um, eu falei, olha que legal, finalmente um round grátis, né? O Rogues. E outros decks agressivos. Por exemplo, o próprio Gru, que não, já não era tão fácil assim. O Rogues é praticamente, eu considerava buy, né? Aí já o Gru não. O Gru é um match que é, assim, favorável, mas não chega a ser tão fácil.
Deckzinhos branco agressivos de ganhar vida com
isso, era
Liode.
Exatamente esse que eu ia falar agora. Que é um deck que, inclusive, eu não estava preparado para encontrar no torneio. Inclusive, fez top 8, né? Sim. E foi um deck que eu enfrentei no Suíço. Eu cheguei de enfrentar o Talantalas no Suíço, né? Que é o argentino que fez top 8. E aí ganhei dele e foi assim, tranquilo. Foi assim, passeio mesmo. Porque o deck, meu deck é remoção pura. Ele é um deck de controle feito para controlar baralhos de criaturas, né? Então o deck dele, e ainda o deck dele trazia, como que eu posso dizer? Uma utilidade mesmo pro Spike Field Hazard, né? O risco do campo das agulhas, que é a remoção de um mana, né?
Ah, é verdade.
Então isso gerava um tempo muito bom pra mim, né? Que aí com um mana eu conseguia remover várias criaturas dele que eram 1/1.
É, eu tenho essa sensação direto no Arena cumprindo as missões, é uma delícia mesmo. Tirar valor dessa carta.
Sim.
Cara, e então pro jogador que tem esse perfil aí de jogar de controle, de controles que são especialistas em trocar, né, ganhar de decks de criaturas, ou a sua lista então parece que está otimizada, tá ideal, mas um disclaimer aqui, né, você falou que demora para masterizar, então a pessoa vai, que quiser aí em janeiro né, chegar ali no Mythic, vai precisar dedicar bastante tempo para se especializar na lista, né? Você faria mudanças na lista que você usou no torneio?
Ah, com certeza. Eu nem sei exatamente que mudanças, porque, como eu falei, o baralho ele é bom para ganhar de baralho de criaturas, em geral, né? E tem crescido no metagame o UB Control e Mono Green Food. O Mono Green Food, apesar de ser um deck com base de criaturas, né? Ele tem algumas cartas que geram muita vantagem que fica muito difícil desse Rakdos Midrange contornar. Que é que é a trilha, né? Que é o deck, que é o encantamento que fica sacrificando comida pra cavar a carta, né?
Aquilo gera muita vantagem de carta.
Sim. E o Great Range, The Great Range. O The Great Range no Mono Green Food, ele é muito eficiente. É assim, é uma carta.
Ganha sozinha, né?
Ganha sozinha. Ao contrário dela no Gru. Ela não é tão forte no Gru.
É, eu tô olhando sua lista. A única coisa que tira encantamentos na sua lista é o Ugg, no menos X dele. E você não tem no sideboard aquele removal de encantamento preto, né? Você, pra tirar artefato, você tem no sideboard, sim, aquele de 2 manas que da Cycling, né? O Shredded Sails.
E tem no main deck também.
Tem no main deck também, duas.
Ah, tem no main deck.
É, 2 velas no main deck e 2 velas no side. Pra remover artefato, eu tava bem preparado, né? Então, nesses matches, eu chegava de subir mais 1 ou 2 velas. Agora, pra encantamento, era um problema.
Ô, Mário, tem alguma coisa na sua lista que você pensou e acabou não funcionando? Sabe, tipo, você falar assim, não contra alguma meta específica, mas tipo, alguma estratégia, alguma ideia que você teve que acabou não te agradando no geral?
Então, não teve. A carta, quando você falou aqui, que me veio à cabeça, foram as 2 lanternas guia almas do side, né?
Uhum.
Que eu usei pouquíssimo. São cartas que eu usei pouquíssimo, mas foi porque eu não cheguei de enfrentar nenhum Rakdos, né? Rakdos Midrange, que era a match pra qual essa lanterna tava aí, principalmente, né?
Tá. Exila o cemitério de cada oponente, né?
Se fosse um Tormod Script, alguma coisa assim, aí que poderia exilar o meu próprio cemitério, eu poderia até usar contra Rogues, né, se eu precisasse, mas aí, no caso, meu deck já tem bastante carta que escapa, então nem precisaria.
Se já não é o suficiente o Boi, a Fênix...
Pois é.
Então você vai, mete na Tormod Script ainda.
E não cheguei de pegar nenhum deck desse, né, que eu acho que seria um bom match também, o Rakdos Midrange, tipo assim, olhando teoricamente, né, porque, querendo ou não, um deck de criaturas, né, apesar que ele fica reanimando o Croxa, mas eu tenho os eventos de extinção, as remoções, né, então eu acho que é um deck que dá pra...
E o próprio Ugin, né, nessas matches assim, que você vai trocar recurso e vai ficar no top deck, e aí você desce o Ugin e aí acaba o jogo, né.
Sim, inclusive aqui se aplica aquele conceito básico, vamos dizer assim, do Magic, né? Em que você tem 2 decks que são parecidos, aquele que tem a curva um pouco maior, com cartas um pouco mais poderosas, acaba que tem vantagem, né?
Uhum.
Então o Rakdos Midrange é praticamente o meu deck sem o Gin, sem o Simulacro, né? Sem o Tomo pra comprar carta. Então, num Mirror, analisando assim teoricamente, me parece que o meu baralho se sobressairia.
Cara, que legal. É muito legal saber de alguém que se esforça, que é um deck builder, né? É tão raro ver isso. Eu vou deixar o link aqui para as listas do top 8, tá? A Cards Realm me fez aqui um artigo que tem todos. Mas, né, acho que o seu exemplo é fantástico, cara. Assim, né, discutam, façam equipes e builda seu deck, né? Não vai dar Ctrl-C, Ctrl-V em lista. Ou se você fizer isso, pelo menos reflita e altere a lista de acordo com o meta, né, e tal. Isso aí tem que ser valorizado. E ainda bem que você foi premiado por esse comportamento. Coloca aí um baita exemplo, cara. É muito legal isso, tomara que continue. Mas, voltando em conselhos, então, para o pessoal que está pretendendo seguir aí no grind, né, tentar spikear torneios, o que você tem de conselho no referente a trabalhar a exaustão, né? Você falou que principalmente o segundo dia foi muito complicado, né? É, principalmente o pessoal que vai continuar aí pelo menos mais uns 6 meses jogando em torneios virtuais, o que, que você acha que dá para trabalhar melhor nesse sentido?
Ah, em primeiro lugar, é bom jogar bastante, né, e acompanhar para você ficar por dentro do metagame. E é importante perceber que o metagame, ele muda com muita frequência, né? E isso aí, com certeza, vai influenciar no baralho que você está utilizando.
Certo.
Se você está jogando com a mesma lista, sei lá, um mês, tem alguma coisa errada aí, sabe? Porque o metagame já mudou. E aí, ou ele já está defasado, ou antes ele estava e agora não está mais, sabe? Então, é natural esse movimento do Magic, ainda mais agora, com tantos torneios online e essa facilidade de montar os decks e de mudar de deck, né? Por as cartas estarem mais acessíveis no Arena, por assim dizer, né?
E você observa esse movimento aí de mudança no metagame através de artigo, vídeo ou simplesmente jogando ali perto do Mítico no construído, ranqueado?
É mais acompanhando os torneios. Inclusive, a gente percebe alguma diferença, né? Da ladder, do Arena, para os torneios. A gente até constatou que treinar jogando ladder não é algo muito eficiente. Simplesmente para torneios, né? Simplesmente porque não é a mesma coisa, sabe? É, na ladder, primeiro que você não joga com as listas reveladas, né? Você não sabe o que seu oponente está usando. E aí, para quem joga de baralho de controle, isso é fundamental. Para mim é fundamental. Eu saber como é o baralho do meu oponente, que cartas que ele usa, que ele não usa, a influenciava nas minhas decisões de sideboard ou até durante o jogo, né? Então, por exemplo, se ele é um oponente que joga de Gru, mas não usa Vivien, eu já poderia, vamos dizer, lá no early game, gastar minha intervenção de púrfuro, porque eu não precisaria me preocupar com uma Vivien que entraria depois, entendeu?
Ah, sim.
E esse tipo de decisão que influenciaria no sequenciamento de remoções.
Fantástico.
Então, você saber a lista do seu oponente faz muita diferença em torneio. Eu acho que é uma vantagem grande para quem joga com decks de controle.
Mas aí, quando você fala em observar torneios, são torneios grandes, né? Assim, acho que toda semana tem torneios grandes no Melee. E eles expõem todos os dados lá. Então, você acha que ali já é uma boa fonte?
Eu acho. Eu acho que ali já é uma boa fonte para você ir acompanhando os torneios histórico e standard. Lá no Melee até tem uma ferramenta boa para você ver a porcentagem, né? O share dos decks que estão jogando, ver o que está surgindo, o que não está. E o movimento dos decks é muito perceptível de você ver, por exemplo, no histórico. Agora que surgiram aqueles decks Simic, artefato, né? Os decks baseados em artefatos, você já vê na ladder vários desses decks, né?
Ah, é.
E aí, a ladder é uma coisa meio exagerada, porque as pessoas estão ali testando, sabe? Então, na ladder, você vai encontrar, nesse movimento, muito mais deck de artefato do que você vai encontrar num torneio desse. Então, às vezes, você prepara, tipo assim, olha só quanto deck de artefato que tem, eu vou priorizar, sei lá, 5 slots do meu side pra esse deck. Aí você vai lá, joga um torneio e não enfrenta nenhum, né? Porque assim, o jogador sabe, né? Ele fala, na ladder eu tô aqui meio brincando, né? Eu tô testando, só que não, no torneio eu vou jogar com o meu Sultai que eu já domino e sei como é que funciona, sabe?
É, acontece muito disso, né? Com a gente acontece direto.
Nós mesmos fazemos isso, né? Se eu tô na ladder testando, não é com aquele deck que eu vou jogar no torneio.
Sim. E quanto à sua preparação física mesmo, em casa, assim? Você tem algum conselho, alguma coisa que você faria diferente, talvez? Preparação do ambiente?
Ah, com certeza. Inclusive, isso foi algo que me afetou no top 4, né? Nas eliminatórias, né? Até o pessoal falou muito, assim, tipo, ah, o que aconteceu, né? Que você teve um torneio brilhante até o top 4, né? E aí chegou lá, perdeu de 2-0 as duas partidas, né? O que aconteceu, né? Cheguei de cometer algumas jogadas erradas, né? Então, isso aí, eu, depois de pensar, analisar, discutir com o pessoal, cheguei a alguns pontos que influenciaram que eu faria diferente no caso, né? Primeiro, com relação ao ambiente, né? Que eu não tenho... não tinha, né? Eu tô começando a preparar isso. Um ambiente, vamos dizer, específico para jogo, sabe? E assim, aqui, por exemplo, eu não tinha cabo de rede, vamos dizer, comprido. Aí eu joguei na sala, sabe? Porque eu queria jogar conectado no cabo, né? E aí, enfim, não era um ambiente específico para jogar. E aí, nesse dia, né? Tinha bastante gente aqui em casa e ficou uma coisa meio... minha mãe pra lá, pra cá, né? Aí tinha familiares também. Aquela coisa assim, tipo, era um domingo de família, né? E eu jogando ali o torneio, várias distrações. Então isso foi algo que afetou, assim. Apesar de... Até a galera falou, tipo, vem jogar aqui em casa, né? Os colegas de equipe. Joga daqui, não sei o quê. Eu falei, não, aqui tá beleza, não sei o quê. Eu acho que eu subestimei isso, sabe? Eu pensei, não, eu vou ficar aqui focado, vou fechar aqui, mas não tem jeito. Você acaba que distraía mesmo, hora ou outra.
Boa. Isso é complicado, né, Mário? Porque você começa o torneio, você não sabe se você vai jogar mais dias, né? Então, às vezes, você tem compromissos que você não pode desmarcar, né, por conta dessa incerteza. Então, realmente...
Foi exatamente isso que aconteceu. Era um compromisso familiar inadiável, né? E aí aconteceu de coincidir dessa forma.
Você acha que teve impacto direto no resultado? Seu resultado seria diferente se você tivesse um ambiente correto?
Ah, com certeza. Uau. Eu não tenho dúvida disso. E outro aspecto que pesou também foi, em primeiro lugar, a confiança em relação ao match grew, né? Porque, que nem você falou, você dominou o match, né? O enfrentamento. E de fato, eu tava com isso na cabeça, né? É um match assim que eu já sei jogar. Só que, com o passar do tempo, das semanas do torneio, que foi um torneio longo, né? Querendo ou não, já tinha passado 2 semanas do dia que eu fiz, que eu ganhei de 8-9 grus, né? E perdi pra 1. Já tinha passado muito tempo. E nesse meio tempo, eu fiquei com a minha cabeça muito voltada pros matches difíceis, que era o Temur Hump, que eu acabei não enfrentando, e o Mono Green Food, que eu enfrentei o Sanduíche no top 8, né?
Ah, sim.
Então eu estudei muito esses dois matches. E aí a minha cabeça ficou voltada para esses matches. E aí como que isso influencia, né? Que nem eu comentei, tem cartas que os decks usam em comum, que em um match, em um deck, a carta tem uma certa importância e no outro match tem outra importância.
Sim, certo? Sim, direto.
Por exemplo, que nem eu falei da Great Range, né? Great Range é uma carta que no Gru é tranquila pra mim, e aí no Mono Green Food eu não posso deixar ela um turno na mesa, certo?
Sim.
E aí outra carta, por exemplo, Uzi, Scavenging Uzi, né? Aí mesma coisa, aí ao contrário, né? No Gru ela é um pouquinho mais complicada pra mim, e no Mono Green Food ela é mais tranquila. Aí por quê? Porque no Gru, normalmente eu dou evento de extinção pra ímpar, e aí o lodo sobra, né? E o lodo é difícil de eu remover, porque eu tenho só dois Eliminate, só 2 Sumir que tiram ele, depois dele já ter inflado, né?
Uhum.
Aí fica meio complicado, além da intervenção de Púrfuro também, né? Mas assim, enfim. E aí já no Mono Green Food, eu normalmente dou evento de extinção pra par, por causa do lobo e do troll, né? Então o lodo vai meio de tabela. Então esse, vamos dizer, um exemplo de como que em cada match funciona de uma forma. Então eu preciso chegar pra enfrentar aquele match com a cabeça daquele match, certo?
Certo, certo.
E aí o que, que aconteceu? Até no primeiro game desse top 4 contra o Carl, a jogada que eu fiz foi muito de... como se eu estivesse enfrentando um Mono Green Food, sabe? Foi o meu primeiro erro que já começou a pesar ali. Que foi no turno 3, eu usei o descarte, a predação de Pelaka, né?
E... Aquele spell land de descarte.
Isso. E essa é uma jogada que não se faz com esse baralho contra um Gru.
Você associa esse equívoco à combinação de coisas, assim, você estava distraído e você tinha se preparado muito para uma match.
Tudo isso e também nervosismo. Nervosismo pesou também. Essa coisa assim de... para você ter uma ideia, até contando para o pessoal aqui, eu me lembro de quando eu voltei a jogar Magic em um desses hiatos que a gente tem, né? Que para de jogar.
Todo mundo, né, Mario?
Eu lembro que eu fui jogar um torneio numa loja local aqui, torneio pequeno, de 10 pessoas, né? E eu tremia de nervoso, assim, sabe? Eu ficava assim, meu Deus, né? Porque eu não tava mais acostumado com competir, né? Eu ficava nervoso, né? Cometer erro, a galera assistindo e tal, né? E bom, aí, com o passar do tempo, você vai jogando, você acostuma, né?
Mas o torneio que você tava jogando, poxa, teve uma semana de expectativa que você deve ter tido pesadelos e sonhos, né? Nessa semana aí. Falou, pô, vou jogar o top 8, devia estar revivendo as primeiras partidas e tal.
Poxa vida, eu sonhei com sanduíche umas 2-3 noites.
E não é de comida que você tá falando, não.
Não. É sério isso. Então, assim, essa foi a primeira vez que eu fiz um top 8 significativo. Então, o nervosismo foi absurdo, né? Não só pela premiação, pela exposição, mas também porque pra mim tudo era novidade. Eu não sabia nem mexer com o Discord, sabe? Não sabia como é que funcionava, eu não sabia como é que funcionava o Parsec, como que funcionava esse negócio de acessar um computador remotamente pra ter a transmissão, sabe?
Ah, e tinha um programa novo, você já tinha conhecimento desse programa novo? Que eles mudaram do MTG Melee pra um outro, que eu até esqueci o nome agora.
O Battlefield, né? Também não conhecia.
Olha só quanta coisa.
Pra mim foi tudo tudo era muito mais penoso, sabe? Enquanto que o resto da galera, tipo assim, já tinha experiências internacionais, o Cassati já foi, acho que, campeão nacional, viajou o mundo,
sim.
O Tavish tá acostumado com toda a parte de tecnologia, né? Tem um preparo aí já de atleta mesmo, né?
Sim.
De gamer. A galera de fora também, o Carl, tinha acabado de jogar o Zendikar Rising Championship e foi muito bem, inclusive. Então, assim, eu vi assim e falei, poxa, meus oponentes aqui estão extremamente preparados, né? Em preparo psicológico, preparo de estrutural, né? E eu tô aqui improvisando na sala, nervoso, com tudo isso pesando. Então,
isso sim, em si já pesa, né? quando você faz essa constatação de fala... Cara, eu tô num campeonato enorme e tal, e aí as outras pessoas estão muito mais preparadas que eu. Não é que você não está preparado, mas as outras pessoas são muito mais preparadas que você, né? Quando você quando isso cai em você, né? Quando cai a ficha disso, realmente é um peso, né? Aí que eu acho que também atrapalha, né? Pode atrapalhar, né?
Com certeza, as outras pessoas muito mais experientes, né? E justamente a minha falta de experiência deixou, vamos dizer, isso me afetar, né? E não só isso, esse baralho em específico, que nem eu tava explicando, é um baralho muito complexo de jogar. Ele não é aquele baralho que dá pra você jogar assim, meio distraído, sabe? Tipo assim, tô jogando uma partida aqui na loja local, enquanto... Tô conversando com a galera, tá passando uma stream ali, a gente tá conversando, sabe?
Uhum.
Não dá pra você jogar com esse baralho assim, porque você vai cometer erros, você tem que pensar certinho qual a sequência de remoções que você vai usar, cada scry que você dá pro fundo ou pro topo faz toda a diferença na partida. Então é um deck muito complexo. E aí você, tendo qualquer coisa que te desvie a atenção ou que te deixe nervoso a ponto de errar uma jogada, é o suficiente pra custar a partida. Como foi, por exemplo, no caso desse Gru, né? Que eu usei um descarte que não era pra ter usado, depois faltou a quinta terra e aí prejudicou todo... Já me afetou, né? Tanto que eu cometi mais 2 ou 3 erros na partida, que ainda dava pra ter ganho. E aí foi subir aquela bola de neve, né? Você erra uma vez, aí você fica nervoso, já erra outra e aí assim por diante.
Pô, Mário, são coisas que parecem pequenas que você tá comentando, tipo controlar o ambiente, mas no fim das contas fazem muita diferença e o resultado, a gente pode estar falando aí de $4.000 de resultado, né?
Exatamente.
Quase mais de R$20.000 de resultado.
Né? Não é todo dia que você joga uma rodada de Magic valendo R$10.000, né?
Dólares, né? Caramba, que lição legal, viu, cara? Uma curiosidade, você joga... Quando você começou a jogar?
Eu comecei a jogar em 98.
Ah, faz tempo.
Tem 22 anos que eu comecei. Eu comecei com um baralho, aqueles decks de torneio. Não sei se você lembra, tinha antigamente. Vinha, acho que era 60 cartas aleatórias,
né? Borda dourada?
Aí, não. Era aqueles...
A caixinha vermelha e preta?
Era de Saga... Não, não era esse, não. Era de Saga de Urza. Mas não era um deck pronto pra jogar. Ele vinha cartas aleatórias, uns terrenos aleatórios, sabe?
Ah, sei. Era o deck, né? A gente chama de deck. Uma caixa que vinha... Era 3 boosters juntos, né?
Basicamente. Como se fosse isso. Vinha 3 raras. Aí eu ganhei um desse do meu irmão, ganhei uma pasta, né, pra guardar as cartas, e a partir daí comecei a colecionar. E aí fui jogando, colecionando, ainda gurizinho, né, novo, aprendendo a jogar, galera passando a perna em mim nas trocas. Eu lembro que uma vez eu troquei um porto de richada por um raio.
Opa!
E eu falei, poxa vida, esse porto de richada, esse terreno não faz nada, só gera mana incolor. Aí o cara falou, tem um raio aqui que causa 3 de dano, vamos trocar? Eu falei, vamos. Então aquela coisa assim de molequinho, né? Então aprendendo
nunca,
a brincar,
né? Quem nunca,
aprendendo a jogar, colecionando, o tempo foi passando e foi virando uma paixão, né? Através do Magic eu conheci muita gente bacana, meus melhores amigos, sabe?
Você aí, já participou de podcast antes, né? Você tava falando, inclusive, um salve aí pro pessoal de Cuiabá, né? Do Showmano Cast. Eu vou deixar até o link aqui, o Pedro Brunetto, que é o host, né? Acertei o nome, né? Pedro Brunetto.
Exatamente.
Ouvinte nosso, então um salve pra ele. Eu vou deixar o link aqui do Showmano Cast, é um podcast em português, apesar do nome. E Showmano tem uma curiosidade, né? Apesar de ter ali a foto do Showmano, né? Falando em 98 aí, personagem clássico, mas tem um outro motivo por ser Showmano Cast que você tava falando pra mim.
Sim, tem sim. Que é aqui em Cuiabá, a gente tem o costume de chamar a galera de Showmano. Né? A galera por aí chama de mano, de brother, né? A gente fala, e aí, showmano, beleza? Tipo, e aí, mano, né? E aí acaba que fica um nome que tem referência tanto no Magic, né? Como referência local pra gente.
Ah, legal. Só aí... tem muito showman nas lojas, então.
Tem. Se você pesquisar, até dar uma googlada aí, você vai ver que é uma coisa bem cultural cuiabana mesmo, essa questão do showmano. E aí ele colocou esse nome no podcast, né? E aí até ele comentou, né? Ele disse que... eu comentei com ele que fui convidado para participar aqui também, né? Aí ele falou, até pediu para mandar esse alô aí também, disse que é ouvinte fiel de vocês. Ele assiste a todos,
obrigado,
os episódios,
viu,
tem um bom tempo já. Inclusive, vocês são inspiração para ele.
Que legal.
E aí ele começou o podcast tem pouco tempo. E aí, quando eu me classifiquei, né, pro top 8, ele já me chamou para participar, participei. E agora também participando, não sei quando vai sair o episódio deles também, também participei por lá. Agora já concluído aí o top 4 no torneio.
Legal, falando em incentivar aí, né, a gente quer incentivar mesmo as pessoas a adquirirem boas práticas, né, e a formar comunidades, que é o que o Pedro está fazendo, né, boa sorte para ele, maior prazer aí de ter gente proativa como ele, como ouvinte, né, e estamos aí aberto, viu, só entra em contato, vou ver se, tem um grupo de podcasters, inclusive, a gente inclui ele depois, se ele, é que ele já não está aqui. É que a gente demora um pouquinho para pegar os contatos de todos, mas eu vou caçar o Pedro depois contigo, a gente inclui ele aqui.
Sim, e até influenciado por essa, vamos dizer, a proatividade do Pedro, né, do Bruneto, surgindo também essa possibilidade, essa repercussão, né, em função do resultado, a gente criou uma equipe de gamer, de gaming, né, que a gente chamou de Showmano Gaming. E aí já...
tinha que ser.
Apesar que a gente colocou uma grafia diferente para ficar mais voltado pro showmano local, né? Que o showmano que a gente fala aqui em Cuiabá é com X. Então, showmano com
boa.
X. Só que a gente falou, vamos manter os dois N's, porque aí fica referência ao showmano do Magic também.
Mas é uma boa estratégia caso a Wizards decida pedir direito autoral e tal.
Agora, já que você citou nisso, esse foi um dos pensamentos, tá? Que aí fica uma coisa mais regional. Enfim, aí a gente criou uma equipe de gaming, de gamers, né, no caso, por enquanto, só de Magic, e aí a gente tá, vamos dizer, oficializando, né, a equipe que a gente já tinha antes. Antes, como eu falei, a galera aqui, a gente já tinha um grupinho de WhatsApp que a gente praticava de uma forma mais competitiva, e aí a gente formalizou agora. Inclusive, dessa equipe, a gente já conseguiu resultados, assim, sensacionais, né? O primeiro resultado que veio foi o Túlio Jaldi ganhando um torneio da Star City, através do qual ele classificou já para o Kaldheim Championship.
Cara, que massa, um brazuca.
Sim, então cara, ele foi o primeiro, vamos dizer, brasileiro não profissional classificado para o Kaldheim Championship, né?
Esse torneio da Star City foi qual formato?
Esse foi Standard, T2.
Ah, no
ele
Arena.
Ganhou com o hack dos Midrange, no Arena.
Cara, que legal, que legal.
Então,
parabéns,
ele ganhou lá, teve uma premiação bacana em dólares também. E aí ganhou o torneio e já classificou. Aí, na sequência, ele também ganhou o torneio Pauper da Stack Series.
Uhum.
Ele foi campeão do torneio Pauper também, recebendo uma premiação bacana, né?
Uhum. Cara, aí, massa.
Praticamente ao mesmo tempo e finalizando na sequência, eu consegui o top 4 no Latam Challenge, já classificando também para o Kaldheim Championship.
Os quatro melhores se classificaram, né? Então você pega aí essa janela e então já teremos pelo menos dois showmanos lá no Pro Tour de Kaldheim, né?
Exatamente, e dois brasileiros, né?
Que legal.
E até eu fiquei sentido assim, né, porque no top 8 foram três brasileiros, né, e aí no caso só eu que consegui essa classificação.
Sim,
e apesar
tinha muita
de
gente
ter enfrentado o Sanduíche, eu torcia por ele, né, tipo assim, eu queria que ele classificasse, porque até onde eu sei, acho que ele não participou ainda e ele tem um histórico, uma trajetória muito consistente, né.
Cara, o Sanduíche é incrível, tem muita gente torcendo para ele debutar logo no Pro Tour, e acho que se a gente tivesse aquele circuito de jogadores prata, bronze, ouro, né, ele acho que já estaria aí com um desses títulos e perseguindo subir cada vez mais, ele é bem consistente, mas é questão de tempo, né. Para ele conseguir. Cara, quando, em anos fora de pandemia, você e o seu grupo são jogadores analógicos ou só virtuais?
Então, eu tava meio parado com Arena, né? Meio parado com Magic, na verdade, né? Porque não tava tendo físico e eu não jogando online, né? Aí
olha
tem
só.
Uns 3-4 meses que eu voltei a jogar no Arena. E aí com esse... E aí com essa questão de ter a classificação todo mês, né? Não, é mais tempo, perdão. Deve ser uns 5, 6 meses, 7 talvez, não sei. A gente acaba perdendo um pouco a noção de tempo nessa pandemia, né?
Ah, é verdade, tudo de igual.
Mas enfim, aí eu comecei a classificar todo mês através do Top 1200 para ir jogando o classificatório do Arena mesmo, né? E aí, nesse meio tempo, a galera começou a falar, tipo, ó, tem torneio da Star City, vai ter Red Bull não sei o quê, vai ter um torneio não sei das quantas, e eu não sabia nem como é que funcionava isso daí, né? Cara. E aí eu comecei a me inteirar disso, e comecei a jogar esses torneios e começar a pegar uma experiência boa que eu nunca tinha tido antes. Porque Cuiabá é uma cidade muito distante dos centros, né? Então, assim, pra gente era um custo pra viajar daqui pra ir jogar, sei lá, um PTQ, um GP, sabe? Apesar de eu já ter viajado pra jogar, você ficar um ano inteiro jogando, vamos dizer, recreativo, em loja local, você chegar num GP pra jogar competitivo do nada,
sim.
É complicado, né? Então eu nunca, todos esses anos que eu joguei, eu consegui ter uma sequência boa de torneios competitivos. Então agora foi possível, né? Jogando vários torneios da Star City, Red Bull e tal, e pegando esse ritmo e também esse conhecimento, vamos dizer assim, de enfrentar pessoas num nível um pouco maior, né?
Uhum.
A nível mundial, né? Aí deu pra ter esse crescimento que levou a esse top 4 do Latam Challenge.
Que história legal. E a gente fala aqui que por mais erros que a Wizards cometa, né, por mais bugs que o Arena tenha, é uma oportunidade maravilhosa, né, você jogar Standard de alto nível, você jogar Limitado de alto nível, é free to play, inclusive, né, quando é que você poderia sonhar em jogar 20 drafts do mesmo formato, né, da mesma coleção, sem pagar nada, sabe? O Arena possibilita isso. Na loja local não dá para fazer isso. Mesmo que você tenha o dinheiro, dificilmente você vai encontrar outras 7 pessoas para fazer isso.
Sim. E sem contar a questão de tempo mesmo, né? Em 2, 3 horas você joga um draft aqui no Arena. E aí, às vezes, você for encontrar com o pessoal para organizar, para montar shielda, né? Quanto tempo que não vai, né? Então, no Arena é tudo muito prático. Para você testar a deck também, você muda aqui rapidão, não precisa tirar do shield e colocar, sabe? Você monta os decks, já vão se enfrentando. Então,
cara, isso é muito
acaba
legal.
Que ficou muito prático para praticar. Por exemplo, no começo do ano a gente falou, vamos praticar um pouco pro GP que vai ter, que a gente ia, né? O que foi cancelado
Modern.
Em São Paulo, o Modern. E aí a gente, para praticar, o que a gente fez? A gente ia juntando as cartas que tinha, montava os decks principais, aí botava papelzinho, né? Aí ficava aquela coisa assim, demorada, sabe? A galera tinha que se encontrar, aí você monta deck, aí você põe papelzinho, aí você joga, aí você sai ideia, aí você fica aquela preguiça, vamos jogar sem, a gente acabava jogando sem sair de A, sabe? Pra ganhar tempo. E aí não é um torneio efetivo, né? Não é um treino efetivo, então acabava que não funcionava como funciona hoje. Aí no Arena a gente consegue praticar de uma forma muito eficiente.
É um treino light, é o que a gente faz quando vai pra academia, né?
Exatamente.
Ô Mario, qual o seu formato prioritário quando você joga no papel?
No papel?
É.
No papel eu tenho jogado mais o T2, que aí pra você ver que eu tava justamente falando da dificuldade, né? No T2 eu tenho um Gru Aventura, que nem tá completo ainda. Tá faltando as Spelllands, que estão muito caras, né? Aí eu falei, deixa quieto. Aí tô jogando sem elas, inclusive isso custa alguns jogos. E aí, no outro formato que eu jogo bastante com a galera, são drafts, mas não drafts normais de coleção. A gente joga Rare Draft, que é aquele, cada um leva 45 raras e a gente brinca jogando.
Que legal. O pessoal só leva rara crap, né?
Então, aí a gente meio que mudou essa cultura aí. Porque como é a mesma galera que tem jogado, a gente tá levando umas raras top, assim. A gente leva umas cartas bacanas. Porque todo mundo leva, sabe? Então acaba que fica um draft bem, bem interessante. Você vê, assim, os decks que a gente monta e fala, pô, isso, a galera trouxe essas cartas pra draftar, né? Então vou até mandar um salve aí pra galera do draft aí. O Otávio, Vinão, Henrique, o Plinão, Arthur, novo membro aí. Galera, Edgar.
Cara, baita exemplo. Vocês fazem isso, continuem fazendo, assim, inclusive fica a sugestão, né, assim, você se diverte muito, você treina conceitos básicos de draft ao fazer isso, e não precisa ser com raro, obviamente, né, a gente fazia aqui no grupo com pauper draft, cada um levava 45 comuns, né, e só levava coisa mais crap possível. De vez em quando faziam também o draft normal, mas com carta usada, então cada um levava 3 boosters construídos sozinhos, né, assim, pegava uma rara qualquer, 3 em comuns e 11 comuns, e montava e draftava, e assim, ficava legal, é meio que um caos draft, né, e sim, você se diverte demais jogando assim, não tem preocupação em perder dinheiro, em fazer redraft, e você treina os conceitos básicos do limitado, você acaba ficando bem, porque você aprende a valorizar removal, aprende a construir uma curva, né, de qualquer forma você tá jogando Magic, né, tem um aspecto de imprevisibilidade do outro lado da mesa, então você precisa se comportar de maneira a administrar recurso muito bem, limitado é só isso, enfim, é uma maneira barata e muito divertida de treinar um formato que é caro para jogar.
Sim, MP, exatamente, você tirou as palavras da minha boca praticamente, porque ali a gente pratica muitos conceitos de draft com cartas ali que são, com as quais a gente não está acostumado, então você exerce uma criatividade ali, né, um deck building muito incomum, né? E em função disso você acaba melhorando em outros aspectos do jogo. E outro formato que a gente joga bastante também é o cubo. A gente joga bastante cubo. Eu tenho um cubo Legacy aqui que eu chamo, né? Que é, eu montei, peguei uma lista de internet, montei no decorrer do tempo, né? Como eu jogo há um bom tempo, fui juntando as cartas, né? As cartas mais bacanas, assim, separando uma cópia de cada para ir fazendo fiz um cubo de 720 cartas que a gente joga também bastante.
Nossa, você abriga, então, se der, né? 16 jogadores aí, dois pods.
16 jogadores. A gente chegou de fazer um torneio que foi muito legal, assim. A gente fez dois pods e depois um enfrentamento entre a gente foi bem... E é muito divertido, legal, né? Porque você... tá draftando ali Old Dual, Tarmogoyf, Confidente Sombrio, montando um deck com essas cartas. E é muito legal você ver também os jogadores novos, né? Conhecendo essas cartas antigas, eles ficam assim, né?
What a cara deles,
que é isso, né?
A cara deles quando eles abrem um booster, né?
Que carta que é essa, né? Então é muito legal.
Cara, vocês estão convidados já, assim, o grupo aí que é experiente nisso, que curte, que aprecia, né? Primeiro evento grande que tiver, GP, sei lá, né? A gente vai fazer drafts também e vamos levar um cubo também. O meu cubo, ele é proxy, tá? Mas é vintage, dá pra se divertir do mesmo jeito, eu faço os boosterzinhos dentro da sacolinha, assim. É uma experiência...
legal, eu faço assim também.
É uma experiência completa, cara. Muito gostoso e é difícil encontrar gente que topa, né, brincar. Cai que tem alguma experiência nisso, né?
Sim, então... nossa, eu super topo. Esse aí é meu lazer, isso aí. A gente, quando a gente quer se encontrar para bater um papo, alguma coisa, vamos marcar um cubo. E aí pronto, tá feita a festa.
Pô, bacana, cara, que legal. É bom saber que tem grupos legais, assim, espalhados pelo Brasil. Pena que a gente tá tão distante, né?
É verdade. Mas é assim mesmo, né? Eventualmente tem os nossos gatherings.
É, exato, vamos torcer para voltar logo. Mas é isso, Mário, acho que valeu aí a lição, cara, você é muito legal, obrigado por vir até aqui. Eu queria abrir para você, né, para você dar conselhos ou falar o que você quiser falar aqui no final, né, mandar um salve para quem quiser também, e se você quiser também dizer suas expectativas aí para o ano que vem, o que você espera do Magic, do Limitado e de abrir o jogo em papel, né, na realidade, né? O que, que a gente pode esperar de 2021?
Eu espero, em primeiro lugar, né, que essa pandemia acabe logo, né? Que a gente possa novamente ter o gathering de uma forma como era antigamente, né? Poder reencontrar os amigos com tranquilidade, poder voltar a ter os eventos grandes, né? Os Grand Prix, etc. Por um lado tem isso, mas por outro lado eu fico até meio preocupado no sentido de que hoje eu ter conseguido esse resultado foi justamente em função desse aspecto online, né, que o jogo passou a ter.
Você acha que esse aspecto forte do online vai embora? Eu imagino que muitos dos fãs que o Magic conquistou nesse período, eles vão ser bem fiéis ao Magic como esporte, viu?
Então, pra mim é uma incógnita, né? Eu espero que sim. Eu espero que o Magic continue forte no online, apesar de estarem voltando os classificatórios, os torneios presenciais, né? Então, tendo, assim, um Grand Prix ou alguma coisa assim na América do Sul, a gente se esforça pra ir, mas muitas vezes não tem como, né? Ao passo que o Latam Challenge, sendo online, a gente pode participar tranquilamente. Mas, tendo físico, a gente aqui já, a galera é bem animada, a gente deve ir, sim. Só os torneios mais frequentes, né? Que tem aqueles PTQ, não sei como vai ser a estrutura daqui pra frente, né?
Ah, ninguém
até
sabe.
É algo que muda muito.
Não, acho que nem quem deveria saber, sabe.
Exatamente. Então, é uma incógnita, né? Eu não sei exatamente o que esperar. O que esperar que vá acontecer, né? O que eu espero que aconteça é que o online não seja deixado de lado, que certamente não vai acontecer, porque, de fato, eu acho que até para a empresa em si, para o jogo, para o crescimento dele, isso foi algo que trouxe muito retorno, né? Em números de jogadores, sim, e etc.
Sim, a Wizards vai cuidar muito bem do Magic Arena e espero que do MOL também.
Sim, e sobre o torneio, né, eu sinto que eu, apesar de ter ficado com um gostinho um pouco amargo, né, porque era um torneio que dava para ter ganho o Latam, dava para ter ganho mesmo, tinha tudo para ganhar, mas infelizmente aí a experiência pesou, a falta dela no caso, né, mas o objetivo principal foi conquistado, né, que era o sonho de classificar para um Pro Tour, né.
Então, com certeza, Mário, nossa.
Esse era o principal objetivo.
E nesse Pro Tour, se você colocar a mesma dedicação, né, horas de voo, buildar uma lista adequada, né, que você colocou nesse, não tenho dúvidas que você vai sair com a sensação de dever cumprido, né, e espero que o resultado reflita isso também, né, que você seja de novo top 8, mas dessa vez no Pro Tour, quem sabe, né?
Sim, com certeza, também espero.
Já pensou dois showmanos no top 8? Ei, beleza.
Olha só que coisa, né, com decks próprios, né? Essa questão de montar um deck é algo que a gente tenta, mas nem sempre é possível, né? Depende muito do formato. Por exemplo, no histórico, a gente estava conversando, fica muito difícil você buildar, porque você quer montar um deck mid-range, ele vai ter que ter Uro, certo? Então, aí já restringiu seu deck building. Aí, qual que é o melhor Planeswalker? Nissa, né? Aí, pronto, você já tá com Sultai, né? Então, acaba que você fica com pouca liberdade para criar, né? Não tem muito. Esse aqui é um deck agressivo. O que que vai ter? São só os decks agro-combo, né? Tipo, o Sacrifício, sabe? E aí você fica muito restrito, não tem, são decks que já tem umas listas muito redondas, você não tem muito espaço para criação, sabe?
Em formatos que não rotam também, o payback que você tem, né, desse investimento em inovação em deck, acho que não é tão alto. E nesses formatos mais no standard, que rota, né, todo ano, acho que montar um deck um pouquinho fora da curva, colocar inovações no deck, acho que vai pegar as pessoas de surpresa, porque elas já estão muito mais acostumadas a ficar copiando lista, né, a decorar o comportamento de um deck contra outras três ou quatro arquétipos. Então, você acho que é mais bem valorizado, né, quando recompensado, quando você
exatamente
usa o seu próprio deck.
O standard, pelas características do formato, né, ele tem um metagame muito mais mutável, e como a pool de cartas é um pouco mais restrita também, fica bom para você criar, por incrível que pareça, né, porque ele vai mudando muito. Tem os lançamentos, né, das coleções, e aí a galera vai tendo possibilidade de criar coisas novas sempre. Já num formato como histórico, já as cartas novas não impactam tanto, né?
Sim. É, fica difícil criar, encontrar essas aberturas, né? Essas pequenas porcentagens. Mas, cara, é isso aí. Brigadão, Mário, então, pela sua conversa. Baita prazer aí te conhecer. Você parece ser uma pessoa muito legal e teu grupo aí também de sucesso. Boa sorte para vocês. Então, não termina por aqui, né, Mário? Acho que veremos você no Pro Tour e, com certeza, cara, estaremos torcendo por você e por todos os brazucas lá no Pro Tour. Caldirain, eu digo lá, mas você deve estar jogando de casa, né, também.
É verdade.
Uma curiosidade, a Wizards cuidou muito bem de vocês, da organização do torneio, enviou um equipamento para vocês, né, que fizeram top 8 aí, então também isso tem que ser dito e valorizado, né?
Sim, sim, até fazer uma brincadeira aqui, né, que poxa vida, justo quando eu classifico pro Pro Tour, eu não vou viajar para Honolulu, não vou para Europa, né, poxa vida, vou ter que jogar de casa.
Que pena, né, cara? Verdade.
Enfim. E aí, realmente, né, a organização da Wizards foi sensacional. As pessoas que nos acompanharam foram extremamente, assim, sabe, educadas, atenciosas. Pessoas que, assim, me deixaram muito confortável, apesar do nervosismo, sabe? Apesar de toda a situação de novidade. Então, foram, bom, assim, me senti, assim, abraçado, sabe? A organização foi muito bacana.
Que
e
bom,
também,
cara,
eles até auxiliaram em termos de estrutura. Eles enviaram para o top 8, né, um headset e uma webcam profissional, né, para até auxiliar na questão da transmissão. Mas são presentes, assim, que vêm já para ajudar muito, né, para quem já está agora em evidência, né, que é o meu caso, e tem a intenção de chegar, de virar streamer mesmo.
É, a Wizards acho que queria, é o Wizards mesmo, né, tem muita mão da Wizards aí, não apenas da BBL, que é a empresa que organizou, e me parece que a Wizards do Brasil quer muito que dê certo isso para que hajam outros classificatórios específicos para o Latam, assim como a gente já tem acho que umas duas edições de algo parecido na Europa, e na Ásia Pacífica, na América do Norte. Então a gente precisa, né, que esse dê certo e que muita gente participe, que o feedback seja bom. Então tomara aí que realmente continue esse circuito e que você continue tendo sucesso, viu, Mário? Muito legal sua experiência, espero que tenha inspirado os outros também. Obrigadão, cara.
Com certeza, eu que agradeço e espero de fato ter inspirado o pessoal a principalmente nessa questão do deck building, né? De se ligar mais para isso, que isso é algo muito legal, né? É, você jogar ali com uma build própria dá um outro gostinho pro Magic. Algumas pessoas falam, né? Ah, você joga no hard mode, né? Eu falo, mais ou menos, né? Às vezes isso pode virar easy, dependendo de se você achar uma build que seja boa contra o meta. Então a principal motivação que eu espero... passar pra galera é ficar atento a isso. Tentem criar também. Eu acho que esse é um caminho bacana pro Magic se tornar um jogo cada vez mais rico.
Aí, maravilha, hein, Eli? Com isso, a gente fecha a entrevista com o Mário.
É, eu quero agradecer também a presença aí do Mário. É bacana a gente poder conversar com pessoas fora, né, do normal, entre aspas, né, pessoas que fazem esses resultados e são de outros centros também. Isso é bacana, que a gente às vezes fica, né, com um contato mais próximo, né, e a gente pega... Tem excelentes jogadores, a gente já teve a oportunidade de conversar com o campeão do GP São Paulo, que era do de onde que era, MP? Do Pará?
O Marlos.
Ah, o Marlos
eu
era...
Eu não lembro.
Eu sei que ele é do Norte, eu não lembro exatamente qual estado, peço desculpa se quem conhece ou ele ouvi, né? E é bacana, e a gente vê como o Magic é amplo, como o Brasil é amplo e tem Magic em todos os lugares do Brasil, né? A gente tem que ressaltar isso, e o resultado é independente de estado, independente de região, né? Isso é bem bacana. E uma coisa, você falou lá no começo, Mário, sobre a sua participação no CLM, foi na CLM, na final da segunda temporada em 2014, que você ficou no top 4.
Ah, foi isso mesmo, bacana, bom lembrar. Já vou colocar no meu currículo gamer aqui,
pode,
2014.
Pode colocar, inclusive você ganhou do Caparrós no top 8.
Olha, o campeão brasileiro.
Foi verdade. Eu joguei o Caparrós. O Caparrós, a gente se conhece daqui de Cuiabá, inclusive. A gente até chama ele de João, né? Que é o nome dele.
João Lucas Caparrós. Pra quem não conhece o Capa, o nome dele é João Lucas Caparrós.
É, a gente chama ele de João, inclusive, né? Que é daqui, né? É, ele era daqui, eu não sei se ele não é daqui de Cuiabá, eu acho, mas morou aqui, né? E aí ele jogava aqui com a gente, na lojinha local e tal. Bacana, e aí eventualmente mudou e ganhou essa notoriedade que ele tem hoje.
Aí, agora os convidados vão ficar preocupados, ele é o cara dos dados e das datas. Né? A passada de todo mundo. Valeu, então, Mário, abração, boa sorte no Pro Tour, cara.
Obrigado, um abraço, galera.
Valeu, Mário.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Frase da semana, ele é do Ayrton. Ele diz assim: você sabia que na capital do Rio Grande do Norte todas as árvores são de Natal?
Meu Deus. É impressionante a influência negativa que o MP, que as piadas do MP têm causado nos padrinhos do Hackers, gente. É impressionante como o negócio tá contaminando a galera.
Pessoal, compartilha cada uma, né?
O Vinícius, o Cabeça... Ele tá fazendo. Ele tá tendo uma lista de frases da semana só dele. Porque ele tá mandando umas três toda semana.
Tá monopolizando o assunto, é verdade. O pessoal tá inspirado esse final de ano. Tá. Mas é verdade, época de Natal tem que ter uma frase horrível dessa de Natal, né? E o quiz da semana, ele. Qual foi o primeiro produto de Commander em que ano ele saiu? Você sabe?
Primeiro produto, esse eu não tenho a mínima ideia, cara.
Foi, o nome do produto era Commander. São 5 decks das cores Wedge. Saiu em 2011.
Nossa, 2011, cara.
2011, cara. Tá se sentindo velho já?
Vixe Maria.
Não era nem Commander 2011, era só Commander. Eu acho que a Wizards não apostava, né? Que o ia dar... Ia ser uma bolha, né, pra eles.
Se ela soubesse que 2020 ela ia estar falando que Commander... é o que movimenta o mercado do Magic, né?
É, Magic é uma variante de Commander, né?
É, basicamente, em termos financeiros, a realidade é essa.
É, cara, mas era só Commander. Hoje, se você for na página de produtos da Wizards, eles colocam assim, Commander, entre parênteses, 2011 Edition, tá? Mas na época não, na época era Magic the Gathering Commander, tá? Não tinha esse planejamento todo, foi um baita sucesso. Então tá, e agora sim o resultado do sorteio, que todo mundo tá esperando ali. Número 130, então não sei se está em ordem cronológica aqui, né, a gente pegou agora, mas se estiver, quem foi a pessoa 130 a dar like aqui?
O 130 é, bom, o nome da pessoa é... É mais complicado porque a conta é de um grupo de pessoas, né?
Opa!
O responsável que a gente sabe é o Raulino, que é o do Card Games Piauí.
Aê, Card Games Piauí! Aê, frete caro!
nem fala.
Torcendo pra pegar um vizinho aqui, né? Dá pra ir na casa do cara, bater ali, tocar a campainha e entregar na mão, né?
Ele? Um abraço pro Beto aí, né? Que fez a gente gastar quase um salário mínimo de frete pro... Brincadeira. Mas realmente a gente vê como é a disparidade do custo das coisas do Brasil, né? A gente tem realmente... É um país continental, né? Você manda um negócio... Não é só pela distância, tipo, a gente tá em São Paulo, eu tô em São José, vou mandar algo pra São Paulo. Não é só essa distância que faz diferença, né? Mas se você mandar para o Rio de Janeiro, é infinitamente mais barato do que mandar para uma capital, né, do Brasil, mas aí como outras cidades aí do Norte e Nordeste, né?
É complicado, né? Trocar cartas assim por correio é bem complicado. Por isso que eventos nacionais grandes são importantes, sabe? Para esses mercados se conversarem. Vem loja e vem player individual. E aí dá para trocar carta ou combinar, sei lá, né? Para quem joga formato eterno, por exemplo, não tem tanta pressa assim. Ah, então você vai no GP? Ah, no GP eu troco contigo, eu pego a carta e tal.
Sim, sim.
Né? Mas esperamos que volte aí ano que vem. E parabéns aí ao Raulinho. A gente vai enviar para você o Produção Entre em Contato no Twitter, tá bom? Muito obrigado por nos acompanhar. Temos um representante piauiense, pelo menos um, né, entre os nossos apoiadores, que é o Eric, que entrou recentemente também. Eu vi que ele é parte do grupo também, tem parte do loot, olha só. Bom, é isso. Então, obrigado a todos que ouviram até aqui. Muito legal a história do Mário, né? Ele é um jogador que começou no online há pouco tempo, mas faz parte de um grupo bem envolvido, né? E eles fazem o deck build mesmo, eles fazem todo o trabalho, né, de estudar formato, de buildar deck. Então foram bem premiados por conta disso. E fica aí a lição de que ele poderia ter ido melhor, de acordo com ele mesmo, né? Se tivesse ali o controle do ambiente e tal, se não tivesse esse nervosismo também, às vezes também, né, ter essa uma semana aí de espera também contribui para o nervosismo, mas de qualquer forma é um baita resultado, né? Uma baita premiação que ele ganhou, e vamos ficar de olho, né? Dois showmanos aí, né? Pelo menos dois aí no próximo Pro Tour para a gente ficar de olho e torcer para mais brazucas fazerem top 8.
Realmente, né? Foi um belo feito do Mário aí. A gente sabe que não é fácil, né? A gente acompanha aí o vários, né? A gente entrevista uma galera que sempre faz esses resultados e a gente sabe que não é difícil, mesmo para quem é exclusivo, né? Só joga, né? Ou tá voltado aí para produção de conteúdo e jogar campeonatos grandes, a gente sabe o quanto exige, né, da pessoa. E aí você pega uma pessoa, né, que sai, que não tá nesse meio e ali toda essa rotina, né, para poder jogar um evento desse, a gente te viu nos detalhes aí que não é fácil e foi interessante, né? Alguns comentários dele é bem diferente de outras pessoas que já vieram, né? Essa questão do ambiente é algo que eu não lembro, assim, da galera ter comentado, né? Porque talvez essa experiência facilite, né, em como montar um ambiente, um local para poder jogar, né? Então, se você tiver interesse, né, de participar de eventos grandes aí, saiba que essa pode ser uma variável que você precisa pensar em como controlá-la, né?
Muito bem falado, ele muito bem lembrado. Então espero que todos tenham gostado aí. Provavelmente os dois programas próximos serão apenas fase principal e qualquer coisa voltamos em janeiro, né? É isso. Bom Natal para todo mundo, bom ano novo e a gente se vê logo mais. Semana que vem tem podcast normal.
É isso aí, é reduzido, mas com a qualidade sempre. Galera, abraço.